o velho mundo desaparece. Juntos formaremos um novo, com fogo e com sangue. O futuro está transformado. Só um instrumento para purificar o mundo. O mal dos humanos e mutantes deve ser destruído. Vocês devem me ajudar a extinguir a antiga fronteira. Aqueles que se opõem a mim devem perecer nas mãos de meus agentes da destruição. Fome. Peste. Guerra! E a minha maior criação, Morte, o Vingador Alado. Das cinzas deste mundo, construirei um mundo melhor. Podem partir, meus cavaleiros. E deixem que o caos limpe o mundo.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, na escola de jovens superdotados do professor Kid Bengala, estão Tibério Velasquez.
Eu acho que eu queria estar na escola do professor XXX.
Ele quer usar isso.
Caraca, com a galera rindo assim, vai parecer que a piada foi boa mesmo, né? Não que a gente tá rindo porque ele tá tentando emplacar essa piada 14
minutos. Na hora, né?
Parece que, tipo, caraca, eles acharam graça disso mesmo?
Fernando Caruso.
Fala, galera. Pior cena extra da história dos filmes de super-heróis. Porra, do patrocínio da Samsonite, aquela merda. Pode. Já queria começar falando logo sem isso dúvida, pra tirar isso do meu peito. E o pior é que, pra quem não é fã, cara, viu um maluco entrar durante mó tempão pra pegar uma parada de sangue do Wolverine, botar numa mala e ir embora.
É. E mesmo pra quem é fã, são poucos que vão pegar esse detalhe. O cara tem que ser bem fã dos X-Men pra poder pegar esse detalhe.
É, não, eu demorei a me tocar também.
O GG, por exemplo, que é poser, não pegou.
Eu, Vécio Parente.
Eu sempre gostei de Mutantes, mas eu prefiro na época que a Rita Lee fazia parte da banda.
É melhor do que começar com marquei um X no seu coração.
É melhor mesmo. E novamente, com o nosso time de expert de HQ, Carlos Volta.
Senhoras e senhores, o Uz voltou. referência muito antiga.
E Henrique Granado.
Cara, eu não acredito que eu tive que esperar 3 filmes pro Xavier ficar careca.
Não teve, né? No primeiro ele já tá careca já, né?
Mantendo então nosso acompanhamento nessa leva de filmes de heróis que tá programada pra esse ano, agora a gente traz o debate sobre X-Men Apocalipse. Vamos discutir os pontos fortes, fracos, como ele se encaixa no universo e, como sempre, tentar imaginar o que mais vem por aí. Depois dos e-mails. Fala, Caruso. Antes de você ler os 2 e-mails de hoje, um aviso aqui pros ouvintes. Como vocês podem perceber, o meu microfone nessa leitura de e-mails tá meio bichado. Como a gente se comprometeu em colocar esse episódio no ar correndo por causa do filme, não vai dar tempo de consertar. Então, durante essa leitura de e-mails, você vai ter que aturar o meu som ruim. Depois melhora. Lê aí, Caruso.
Olha, o primeiro e-mail que a gente vai ler não é qualquer e-mail, não. É um e-mail de uma celebridade, rapaz. Vou ler aqui. Oi, pessoal, aqui é o Rafael Dourado, 37 anos. Não sei porque ele achou que ele tinha necessidade de dizer a idade dele, como se fosse entrevista da Caras, né? Enfim, acho que ele sabe que ele é uma celebridade. Mas continuando, Rafael Dourado, 37 anos, de Santo André, São Paulo, cartunista, animador, criador dos Sapo Brothers. Olha aí, rapaz, eu sigo ele no Twitter.
É, maneiro. Eu já vi uma animação dele, inclusive, acho que eram esses personagens dele, jogando futebol com os Vingadores. Era bem, bem engraçadinho a parada.
Tá aí, nosso ouvinte. Pô, obrigado por ouvir a gente e mais obrigado ainda por corresponder. Bem, ele segue aqui falando. Sobre fazer a maratona das séries na Netflix, já vi mais gente achando um absurdo e que não estava absorvendo adequadamente o conteúdo. Tô falando com esse tom porque ele botou aspas, né? Eu tento fazer o gesto, mas não aparece nunca no podcast quando eu faço o gesto das aspas. Mas vocês esquecem um detalhe. Há alguns, eu por exemplo, que tem poucos dias em que pode de fato parar e assistir TV. Pessoas que trabalham e estudam durante a semana, que têm filhos e precisam esperar a criança dormir pra poder tirar a galinha pintadinha. Ou quem é casado e tem que negociar os horários da TV com a esposa. Eu sei bem do que ele tá falando, pelo menos nessa última parte aí.
Na verdade, essa é uma crítica comum, né? Algumas pessoas acreditam que se você não espera um tempo entre um episódio e outro, você não consegue absorver aquilo. É. Mas o que o Rafael tá dizendo é que, cara, tem gente que não tem escolha.
Não tem,
né,
tempo, é.
O melhor, Rafael, é você conseguir achar uma esposa que também gosta de séries. Porque na hora que o moleque dorme, vocês dois vão pra TV, né?
É. Bem, realmente. Mas, por outro lado, eu também acho que quando você começa a ver muitos episódios um atrás do outro, a chance de você começar a achar ruim coisas que talvez você relevasse...
É, né? Cansa, né?
A gente não foi feito pra assistir um filme de 13 horas, né? Enfim. Mas, continuando. Às vezes, poder ver uma maratona dá a chance de apreciar muito melhor do que assistir rapidinho durante o almoço numa telinha de celular. Sim, aí
também ele tá comparando com o quê, né, cara?
São extremos, né? O cara, ou ele leva uma vida de refém ali trancado no banheiro com um celular escondido, ou ele tem que virar à noite pra assistir a série dele, coitado. PS, não gostei da Electra da série por motivos de... Achei a atriz feia. E não gostava da Jennifer Garner por ela ser bonitinha e sorridente. Mas se fosse escolher entre as duas, prefiro mesmo a De Repente 30.
Ou seja, ele não gostou de uma porque é feia e não gostou da outra porque não é feia.
É, difícil de agradar o Rafael, né, rapaz?
É, né, cara?
Olha, eu não sei exatamente qual é a história dele ali, mas eu já tô concordando com a esposa dele.
Cara, mas você sabe que teve muita gente que reclamou, em vez de escrever falando do Demolidor, que a gente conversou, escreveu pra reclamar da Electra, cara. Impressionante, né? Como ela tem um ranço aí em cima das pessoas.
É, eu acho que o sai dela tocou na ferida, né? Eu acho que ela foi... Ela gerou uma polêmica aí, né? Ela dividiu os setores das alas nerds. Né?
É, eu acho, cara, eu também não gostei muito dela, mas foi porque a série tentou vendê-la como uma beldade. E convenhamos, ela não é uma beldade. Se alguém tivesse esquecido isso, passava batido. Mas não, ah, meu Deus, todo mundo me olhando, e merda, cara.
Olha, eu vou dizer que eu gostei. Eu gostei dela. Eu achei, assim, que não tem nada a ver com a Electra do quadrinho, nem fisicamente, nem de atitude. Essa aí fala bastante, né, e quer ter umas DRs e tal, mas eu achei ela interessante, dentro da dinâmica da série, essa nova Electra é outra parada, fisionomia, outra personalidade, mas dentro da dinâmica da série eu achei que ela encaixava e ela servia a uma função Electra, dentro disso, né?
Naquele universo que eles criaram funcionou bem.
Exatamente, eu curti.
E o outro e-mail vem do William Lisboa, e ele diz o seguinte: boa tarde, senhores da fruta voadora. Cara, o que tem de gente que pergunta pra gente que diabos é abacaxi voador, a gente não sabe, cara.
Cara,
não foi a gente que deu esse nome.
Mas eu vou dizer assim, quando eu comecei a colaborar no abacaxi voador, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, que nome merda. Mas, em seguida, eu comecei a ver que tem vários outros nomes bons que eu daria por um site, mas que se você bota numa ferramenta de procura, você encontra um milhão de outras coisas e não aquele site. Se você botar abacaxi voador no Google, meu amigo, você só encontra o abacaxi voador. Então isso acho que é um ponto a favor do nome. E, cara, e é um site, o site tem um pouco disso, né, cara? É aquele perrengue que ninguém quer tomar conta. É um abacaxi que ninguém segura. Um abacaxi que ninguém segura é um abacaxi voador.
É verdade. E que todo mundo participa, né?
Todo mundo participa.
Vamos lá. Primeiramente, queria parabenizar pelo ótimo podcast. Não ouço há tanto tempo assim, mas já o suficiente para ouvir vários episódios passados e me divertir bastante.
Olha aí.
Muito obrigado.
Obrigado.
Aí. Comecei a ouvir na época dos dois episódios de Lost e de lá pra cá não parei mais. Pô, então foi agora, cara.
Você já tem um tempinho, né?
Já tem um tempinho.
Pô, e esses dois episódios de Lost são bem queridos, hein? Se você tá ouvindo aí essa leitura de e-mails e não ouviu esses dois, vale a pena ir lá no arquivo buscar. Tira vale a poeira e tal, mas tenho certeza que vai se divertir.
E o mais legal desses episódios, cara, é que o retorno que a gente teve da época foi de gente assim, cara, eu não tinha gostado, eu tinha, sei lá, implicado, mas depois que eu ouvi vocês falando, passei a interpretar de uma outra forma, passei de olhar de um outro jeito, e até com carinho hoje em dia.
É, realmente, foi um episódio bastante sentimental, eu acho, pra gente que fez e pra todo mundo que ouviu.
É, fora que naquela época, a gente tava com tanta raiva daquela folha, agora a gente consegue olhar com um distanciamento maior. Foi um bom exercício.
Tá todo mundo mais maduro.
Retomando então, mandei esse e-mail só pra comentar sobre a cena de luta do corredor, que é realmente fantástica, e acredito que o diretor ou produtor, ou quem quer que seja, quis prestar uma homenagem ao filme Old Boy. Quando eu vi na série, logo liguei uma coisa na outra, seja pelo corredor verde, pintado até a metade da parede, que nem todos os corredores são assim, ou as portas dispostas praticamente iguais à meia-luz. O herói batendo até se estafar e os bandidos caindo e levantando de novo. Claro que a do Old Boy tem suas restrições orçamentárias, mas a do Demolidor segue o mesmo padrão. Você viu o Old Boy, Caruso?
Não vi, cara. Não vi.
Olha,
cara,
eu vou te falar o seguinte. Eu não tinha parado pra juntar as duas coisas e ele tem razão, cara. Old Boy é um filme tenso. Por ele ser um filme japonês, muita gente tem um certo preconceito. Mas eu falo pra vocês, vençam isso. A história é incrível. A história é tão boa que Hollywood até fez uma refilmagem, acho que, sei lá, uns 2-3 anos atrás, e não ficou boa. Se você conseguir pegar o original, cara, eu posso te dizer, Caruso, foi o filme sobre vingança mais sinistro que eu já vi. Vale muito a pena.
Mas tem que ir na fonte, então. Tem que ir no japonês.
Exatamente, tem que ir no original. E essa cena, cara, é impressionante. É lógico que hoje em dia a gente tem filmes que exploram o plano de sequência muito bem. Você teve até, ultimamente, o The Raid, que também é porradaria, meio plano de sequência, mesmo esquema. Mas Old Boy, a gente tá falando de um filme de 2002 ou 2003, o início dos anos 2000, que fez isso pela primeira vez e de um jeito que funciona muito bem até hoje. E você tem razão, William. Agora, com esses pontos que você levantou, eu posso perceber que, sim, deve ter sido uma homenagem. Então fica aí a dica pra vocês verem aí no final de semana.
É legal, porque isso passou batido por todos nós, né? Inclusive a galera do podcast que se amarra no Old Boy. O Elvis fala bastante desse The Raid que você falou aí, né?
É. Tem, inclusive, duas edições. Também é muito bom. E o William, inclusive, mandou um vídeo com a comparação dos dois filmes que a gente vai colocar aqui no post.
Legal.
E pra final, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e especificamente os nossos iodas. São eles o Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda e Rafael Mussalem.
Muitíssimo obrigado. Lembrando que não só de apenas Yoda se faz o podcast, a gente tem várias outras categorias que vocês podem colaborar. É só entrar lá no site do Padrim e ver qual que se adequa mais ao seu bolso.
Exatamente. Inclusive tem novas lá. Se você quiser ver quais são, é só dar uma chegada em padrim.com.br/podcastinadores.
Lembrando que toda e qualquer contribuição é bem-vinda, porque a gente ainda faz esse podcast sem um patrocínio, propriamente dito. Então quem ajuda a bancar esse podcast são vocês, caros ouvintes.
Lembrando que o episódio passado, Demolidor, foi justamente uma votação em cima dos nossos padrinhos, do nosso grupo no Telegram.
Exatamente. Então, se você quiser ter mais voz ativa, é só contribuir, colaborar com a gente e dar esse feedback aí que ajuda a gente bastante.
Exatamente. E um agradecimento também ao Josuelson do podcast Sabre da Nós por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa. Então é isso, gente. Manda um e-mail para podcastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no abacaxivador.com.br.
Mas não fique tímido, não se faça de rogado, porque a gente lê só dois e-mails, duas mensagens aqui nessa sessão para não ficar muito longo, porque a gente ainda tem um podcast inteiro para fazer, mas todas as mensagens, todos os e-mails são lidos e respondidos. E a gente gosta bastante desse feedback. Então, não deixe de colaborar, contribuir.
Então é isso, gente. Vamos seguir, então, com o nosso especial sobre o novo filme dos X-Men, Apocalipse. Muitas décadas, todos os produtos audiovisuais ligados a super-herói tinham uma característica muito infantilizada, com alguma exceção aí pro Batman do Tim Burton de 89.
Até que no ano de 2000, a gente teve X-Men abrindo toda uma perspectiva de abordagem mais adulta e condizente com os quadrinhos. 3 anos depois, a gente teve a sequência com X-Men 2. X-Men 3, o confronto final, foi de 2006. Em 2011, X-Men Primeira Classe. Em 2014, Dias de um Futuro Esquecido. E agora, finalmente, X-Men Apocalipse. Todo mundo aqui concorda que não foi um reboot, que se tratou da mesma cronologia em todos os filmes?
Cara, é uma área meio cinza, né? É uma área meio cinza.
É meio confuso.
É. E nisso eles foram bem respeitosos com as revistas em quadrinhos, viu?
Como disse o Deadpool, a cronologia dos filmes do X-Men é meio confusa.
Também.
Não, mas eu, na minha opinião, isso é um reboot no estilo do reboot do Star Trek. Ou seja, vamos começar a contar a história de novo, mas vamos voltar no tempo e apagar, então, o que foi feito. Né? Vamos recontar a linha do tempo todo através de uma viagem no tempo. Usa a mesma estratégia, né, do DJ Abrams.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, GG, na sua abertura. Talvez o nerd hardcore mais raiz vá reclamar da ausência do Blade aí na lista que você tava falando. Mas a verdade é que, assim, o Blade, só os nerds mesmo sabiam que ele era um super-herói de quadrinhos da década de 70 e tal.
O restante achava que era só filme de ação.
Pra muita gente do grande público, não era um filme de super-herói. Era um filme do Wesley Snipes, né? Não era uma parada...
De vampiro.
É, de vampiro e tal.
E o Blade tá longe de ser um herói de primeira linha, como
assim,
os grandes heróis que a gente tem esperado tanto no cinema, né?
E até como X-Men, né? X-Men já tinha muito sucesso do desenho animado na década de 90, e como revista em quadrinho era um dos carros-chefes da Marvel, né? Quando o X-Men saiu no cinema, todo mundo sabia do que se tratava. O Blade que, uma galera foi descobrir depois.
É, uma coisa interessante de se reparar agora é que a franquia X-Men e a franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi, que veio um pouco depois, o primeiro Homem-Aranha de 2002, ajudaram a formar esse público e esse gênero de filme de super-herói que existe hoje em dia. Esse ano são pelo menos 6 filmes de super-herói estreando, e o que é um negócio legal pra gente que gosta de filme desse estilo. E isso a gente tem que agradecer esse pessoal que resolveu começar com isso. E X-Men, do mesmo Bryan Singer que dirigiu esse, é um dos pioneiros nisso.
Sim, eu concordo com você, mas eu faço uma ressalva aí, porque assim, ele realmente mostrou pra Hollywood, o primeiro X-Men, que é rentável você fazer filme de super-herói, que é um mercado, porque isso tava bem desacreditado lá desde o Batman e Robin, lá do
Joe Schumacher,
não é? Diego mostrou que dá pra você fazer, bem como o GG falou, o filme de uma maneira adulta, mas o gênero que a gente tá vendo hoje, de 6 filmes aí, eu acho que foi bem aquecido pelos filmes da Marvel. Eu acho que até esse Bryan Singer de agora, comparado com o Bryan Singer de antes, sei lá, é bem diferente. Eu acho que aproxima mais dos filmes da Marvel do que os filmes dele antigamente.
Eu acho que ele ficou no meio termo.
É, mas eu acho que foi uma evolução nisso, Caruso. É até uma coisa que a gente já teve essa discussão umas outras vezes sobre o medo que a Fox tinha no primeiro X-Men de criar esse universo de super-heróis.
Sim.
É, eles tentaram fazer uma coisa mais realista, todo mundo de couro preto pra não fazer uniformes coloridos e tal. O que naquela época funcionou.
Funcionou.
Mas aí a gente ficou, pô, mas e aí? Cadê o macacão amarelo do Wolverine? Cadê? A gente começou a querer isso.
A gente não, cara. Você ficou. Eu não senti falta do macacão amarelo,
eu,
não, cara.
Eu continuo querendo até hoje.
E eu prefiro o uniforme laranja do que o uniforme amarelo.
Eu ainda acho maneiro aquele filme. Eu acho maneiro assim.
Eu acho irado, mas imagina se o Vingadores, né, ou se o universo cinemático da Marvel seguisse essa mesma linha.
Ah, é.
Se não ia ser esquisito ver o Thor de couro preto, o Capitão América de couro preto.
É, o Thor de jaquetão, né? Pô.
Então, foi uma evolução maneira, e eu acho que talvez se o X-Men não tivesse sido o precursor disso, talvez a Marvel ia ter medo de arriscar também uniformes coloridos e mais parecidos com o quadrinho, com medo de não ser bem aceito pelo público, né?
É, a franquia da Fox foi cautelosa nesse sentido. Quando a Marvel entrou na jogada, e nesse sentido acho que é bem parecido com a história dos quadrinhos também, né? Quando a Marvel surgiu nos quadrinhos, a DC já era bem estabelecida, a Marvel pôde surgir reinventando a indústria. E, de uma certa forma, de uma maneira mais sutil, assim, isso acontece no universo cinematográfico. Quando o Homem de Ferro surge, pô, e os Vingadores, tá falando da Marvel, vem, de uma certa maneira, reinventando o gênero, que você pode colocar as paradas mais coloridas, a coisa mais próxima dos quadrinhos.
Eu acho que nem foi de forma tão sutil. Eu acho que ela viu que, mal ou bem, a Fox e a Sony revitalizaram a Marvel, né? Porque a Marvel ia falir. Elas puderam fazer esses filmes porque a Marvel vendeu os direitos pra ter dinheiro. E aí, em 2008, quando eles conseguiram fazer o filme deles, eles falaram, cara, vamos fazer um filme que é quadrinhos.
É, mas, cara, você vê que o Homem de Ferro de 2008 e, sei lá, o Guerra Civil de agora, tem uma diferença. Por isso que eu digo que foi sutil. Eles não começaram coloridaço, full blown, assim, né?
Mas só o fato do Homem de Ferro ser do jeito que é, a Sim. armadura...
E ter o Nick Fury no final, né?
É, você já ter ali uma construção ali de um universo de quadrinhos...
Isso foi muito corajoso.
Que é muito quadrinhos já, aquele filme, né?
Sim.
É exatamente quase que a origem dos quadrinhos. É muito próxima.
É, eu acho que assim, ele, em comparação aos filmes que estavam rolando na época, ele é bem mais quadrinhos.
Exato.
Mas em comparação ao ponto em que a Marvel chegou, ele ainda não era tudo que ia ser, né?
Eles cresceram mais, hoje eles abusam muito mais.
Sim.
Veja Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, tanto que Homem-Formiga era o primeiro filme.
Nossa.
Né? Se você for pegar lá a Marvel lá atrás, o primeiro filme que eles queriam fazer era o Homem-Formiga.
Nossa, eu não sabia.
Só que eles tiveram medo.
Eles queriam começar pequeno.
O Edgar Wright tava no projeto e acabou que ele foi sendo mudado.
É, ele saiu fora.
Tanto que o nome dele tá em vários pontos, mas ele não é o cara que dirigiu no
Exato.
Final.
Só que eles tiveram medo de lançar o primeiro, sendo o Homem-Formiga, por achar que ia ser muito out of the box, né? Ia ser uma parada muito estranha eles lançarem no cinema um personagem muito diferente.
Aliás, um recado pro ouvinte que tá chegando agora, um ouvinte de primeira viagem, tá conhecendo a gente por esse podcast, vale a pena catar os nossos episódios sobre Homem-Formiga, sobre o universo Marvel, fase 1, fase 2 e tal. Tem bastante coisa legal, interessante lá, vale a pena ouvir.
E a gente vai colocar o link aqui no post.
Então, é interessante a gente puxar bem o que o GG começou falando, né, sobre o início da fase dos heróis no cinema, pra gente pensar como a nossa expectativa era diferente naquela época, né?
Totalmente.
Acho que o Volta citou que hoje, esse ano a gente tem 6 filmes de herói.
Foi o Elvis.
É, isso aí. Nos anos 90, eu imploraria pra ter um filme de X-Men no cinema. Tanto é verdade que eu fiz uma promessa na época que eu tava na escola de que se saísse um filme dos X-Men um dia, e na época eu tava viciado no desenho, né, aquele da Fox, né? E eu falo, não, se um dia tiver um desenho dos X-Men, eu vou usar uma costeleta igual a do Wolverine.
Desenho não, filme.
Se um dia saiu um filme, isso, desculpa. Eu vou usar uma costeleta igual a do Wolverine só pra pagar a promessa. Cara, vocês sabem que eu uso costeleta há 20 anos, né? E é justamente por causa de quase 20 anos.
Ainda bem que a tua promessa foi só fazer isso, né?
Foi, óbvio. É, eu não implantei adamante no meu corpo porque achei que ia doer muito.
Mas vem cá, vocês não acharam curioso?
Eu achei. Por que que o Henrique ia fazer uma porra dessa?
Vocês não acharam curioso que assim que chegou o Batman de 1989, com aquela visão meio soturna, aquela coisa bem Tim Burton, quebrando os paradigmas e fazendo aquele sucesso todo, de repente, ao longo dos anos 90, foi galhofando de novo? Foi no sentido contrário?
É, GG, duas palavras. Joel Schumacher.
Não, pois é, alguém colocou ele
Porque
na
o
história.
Cara era bom,
quando, na
cara...
verdade, deveria ser um amadurecimento desse tipo de abordagem cinematográfica. Mas não, numa hora pra outra, o nego voltou. Até a hora que alguém pensou, cara, vamos tentar de novo? E aí veio do X-Men pra frente.
Mas pensa só, o problema não sei se foi de quem chamou o Joel Schumacher, porque o cara tem coisa boa no currículo. Nos anos 80 ele tinha filmes legais. Só que aí depois ele, sei lá o que aconteceu, pirou e resolveu fazer aquela coisa carnavalesca.
Mas, cara, é importante a gente ver o avanço aí do coisa. Porque o GG tá falando dessa parada do Batman em comparação ao Batman, né? O Batman do Tim Burton em comparação ao Batman do Joel Schumacher. Mas se você olhar, a gente vive isso hoje de uma maneira, lógico, dadas as devidas proporções, de uma maneira muito mais segura e cautelosa, mas no sentido de que você não teria como encaixar o Apocalipse em nenhum daqueles filmes da primeira leva do X-Men, por exemplo. Ele não se encaixa, cara.
Não, não faz
Aqueles
sentido.
Aqueles filmes são muito mais pé no chão, muito mais realista.
É, eu tava falando isso sobre a Fênix, por exemplo, que eles apresentam a Fênix no terceiro filme e não falam nada sobre ser uma entidade cósmica e tal, e aí a gente pensa, pô, mas também não faria nenhum sentido eles falarem de entidade cósmica naquele universo que eles contavam a história dos X-Men ali, porque não tinha nenhuma relação.
Não tinha cósmica,
é, aí
né?
Agora, depois de ver Guardiões da Galáxia, depois de ver, saber que a gente tem filmes da Marvel aí, Guerras Infinitas vindo e tal... A gente sabe que a verdade está lá fora, né?
É, a gente fala, ah, eles aguentam.
E aí eu acho que dá pra encarar uma Fênix agora, um Apocalipse.
Não, mas eu acho ainda que a Fox, ela ainda tem medo, ela ainda tá se segurando. Eu acho que agora talvez ela se solte um pouco mais, porque o Bryan Singer já falou que não vai ser mais quem vai estar dirigindo, né? Acho que esse foi o último filme dele na frente dos X-Men. Então, tipo, eu acho que a coisa vai, talvez, avançar um pouco mais. Eu espero, né? Também com o sucesso de Deadpool.
Não, acho que é por aí mesmo, cara. O X-Men, ele ainda continua sendo muito pé no chão, tentando focar um pouco na realidade. E eu acho que, já partindo pro final, os uniformes novos, você já começa a ver um pouco de X-Men como poderia ser desde o início, assim. Um pouco mais parecido com os quadrinhos e tudo mais.
E eu acho que esse filme foi feito antes do lançamento do Deadpool. Então, depois que o Deadpool lançou, que eles viram aquela parada, eu acho que o nego ainda deu uma voltada atrás e deu umas pinceladas de sangue a mais ali. Mas não dava pra mudar muita coisa, né? Eu acho que nos próximos, acho que eles já vão arriscar mais.
É, mas eu queria fazer um questionamento também ainda nessa linha pra todo mundo pensar aqui. Será que esse avanço da fidelidade com os quadrinhos e tal também não veio um pouco por causa da maturidade do público? Assim, eu imagino que nos anos 90 a gente tava passando por uma crise braba aí de quadrinhos, né? Não sei se todo mundo lia quadrinhos dos anos 90, mas eu acho que não era uma mídia que tava sendo muito consumida por adultos naquela época, principalmente. E hoje, os quadrinhos também estão mais adultos, assim, né? A gente que era fã de quadrinhos naquela época cresceu, envelheceu, etc. E continua consumindo. Então, você falou, por que nos anos 90 deu essa piorada, né?
Retrocedida
nos filmes. Eu acho que eles estavam fazendo filme realmente para um público muito mais jovem, assim. Então, nada justifica o filme ser ruim, assim. Mas eu acho que ele não era muito adulto, assim, muito maduro. Também porque o público não era nessa época, o público leitor, né? Talvez hoje eles tenham mais segurança de que os adultos estão consumindo, né? Hoje é mais fácil o cara se assumir.
Eu não sei, cara. Eu acho que não dialoga tanto, não, sabia? Eu acho que isso tá mudando agora, mais por conta do sucesso da Marvel, por conta do sucesso do Deadpool. Mas eu acho que até então os executivos pensavam que eles compravam lá o direito e eles iam criar uma franquia do zero pra ser rentável pra eles do jeito que eles quisessem. Quando eles viram que o Deadpool, quando você tenta agradar o fã core, né, do personagem, isso acaba pegando uma galera que não deixa de ser formador de opinião, isso gera mais público. Quando o dinheiro falou mais alto, aí eles começaram a falar, não, peraí, vamos ouvir um pouco o que essa galera tá falando. Então o nego não gostou, sei lá, do Apocalipse ficou muito roxo, vamos tentar deixar ele mais azul. Eu gosto de sangue, né? Eles estão começando a atender, fazer um pouco mais de fanservice, sabe? Mas eu acho que porque eles estão descobrindo que é rentável do que porque o público
exigiu.
Leitor de quadrinhos amadureceu, assim.
É, também acho. Até porque se fosse isso, já teria nos outros filmes tido alguma coisa nesse sentido. Esse filme, do X-Men Apocalipse, eu acho que é muito fanservice. E pra mim, um dos filmes dos X-Men é o que mais tem fanservice. Uhum. Eu acho que mais do que todos os outros, tirando o Deadpool. Sim.
É, Deadpool é ponto fora da curva, né?
É, exatamente. Até porque a gente não pode colocar o Deadpool dentro dessa mistura, porque ele não foi mexido pela Fox, né? Os produtores, os cabeças da Fox, meio que deixaram ele acontecer.
Exatamente. Ele é um ponto fora da Fox.
Exatamente, sem eles se intrometerem. Exatamente.
Então, antes da gente entrar no filme em questão, vamos fazer um resuminho rápido de como é que foram os últimos 5 filmes? Em 2000, a gente teve o X-Men 1, que foi justamente o time se reunindo, o Xavier convocando as pessoas lá pra mansão Xavier.
Não, e esse filme se fez muito em cima do Hugh Jackman como Wolverine, né? Foi o que deu um chance aí na galera.
Foi acertadíssimo, né, cara?
Sim, foi acertadíssimo.
Praticamente todos os filmes dos X-Men, até esse último, foi feito em cima do Wolverine e do Hugh Jackman. E do Magneto vilão. Praticamente todos eles.
Ele é meio Robert Downey Jr. da Fox.
É,
você percebe até hoje o medo deles de mudarem o ator, né, cara? É. Provavelmente o Hugh Jackman não aguenta mais, mas é tão perfeita a caracterização, e eles continuam mantendo até hoje, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando tá todo mundo mais jovem, o cara parece mais velho.
É. Eu acho que ele é o ator que fez o super-herói por mais tempo, assim.
Por mais filmes.
Né? Provavelmente. Sim.
Caraca, é mesmo.
Porque até nos filmes que ele não deveria aparecer, ele aparece. Que é o
First Class.
É, no First Class, que ele tá lá na... Vamos lá, ele não. Aí vira as costas pra ele. Então, sim.
É, tanto que ele é o único da equipe que ganhou seu filme solo.
Dois filmes solo.
Ele tá em todos os filmes.
Então ele tem 8 filmes.
É, se for contar os Wolverines.
Menos no Deadpool. No Deadpool ele só é citado e aparece a foto.
Em 2003 teve X-Men 2, que eles tentaram inventar aquela crisezinha com a Jean, e que no fim ela, entre aspas, morre, né?
Ah, é nisso que ela morre?
Desse filme, pra mim, na verdade, a parte mais foda desse filme é a cena de abertura.
Porra, a melhor cena de abertura.
Qual que é a cena de abertura mesmo?
Pô, será que eu não lembro, cara?
Noturno invadindo a Casa Branca.
Ah, é verdade, é verdade.
Não, pra mim, a melhor parada desse filme é a invasão da escola do professor Xavier, né?
Também, que é a primeira vez que a gente vê o Wolverine matar alguém, né?
É. E é a primeira vez que a gente vê o Colossus também, de levinho.
É, bem rápido, né?
De levinho. Kit Pride, né?
Cara, eu fico triste de pensar que o Colossus tá muito melhor e aparece muito mais no filme do Deadpool do que nos próprios X-Men, cara. Todos. É. Se juntar todos os X-Men, não dá o tempo de cena que ele teve no Deadpool.
Sim.
É triste, né?
É triste.
Vamos lá, em 2006 a gente teve o confronto final, que foi toda uma história com a Fênix Negra. E aí, no final, o Wolverine acaba matando ela com todo aquele pesar, porque a gente sabe que ele era apaixonado por ela.
Spoiler!
Porra!
Esse filme, eu acho que ele é muito ruim. Ele tem um anjo mal feito. Ele tem, tipo... Cara, esse filme é muito ruim.
Esse filme é muito ruim.
Ah, tem aquele fanático toscaço, né?
É, ele entra no, nas crises de trilogia, né? O terceiro filme da trilogia.
Não, e teve aquela ideia horrível de roteiro de terem matado o Xavier no final. E aí ele transferiu a consciência pra um cara que tinha morte cerebral, cara.
Tava em coma.
E tanto que ele aparece, essa cena pós-crédito, ele aparece com a Moira MacTaggert sendo uma médica. Ela não era uma espiã. Ou seja, eles nem sabiam o que fazer com essa personagem ainda.
É, na verdade, nesse filme, ela é o que ela é nos quadrinhos. Né? Ela uma é médica. Uma médica nos quadrinhos. Ela é, tipo, uma geneticista nos quadrinhos. No novo filme, no First Class, eles mudam a personagem completamente e transformam ela numa agente da CIA.
É, mas ela não precisa deixar de ser geneticista. Ela fez faculdade e aí foi trabalhar na CIA.
É, sim.
tudo bem, mas não faria ela, ela conhecendo pela primeira vez o Xavier de novo, né?
Mas é outra linha do tempo aí, né, gente? O fato dela conhecer o Xavier novo mudou tudo.
É, calma, vamos chegar lá.
É, pra mim é outro universo completamente.
Olha, eu não entendo que é outro universo, porque a gente tá falando dos mesmos atores, cara. Se você vai fazer um outro universo, é você falar que um super-homem é o Tom Ellen e depois o outro é o... sei lá,
Nicolas
é o
Cage.
Henry Cavill. É, qualquer um. Aí sim são universos.
Nesse, o Xavier é o Patrick Stewart e no outro, ele é o James McAvoy.
Não, mas continua sendo Patrick Stewart, cara. Porque depois ele envelhece e vira o Patrick Stewart nos outros filmes sequentes.
Mas agora não vai mais. Ele vai envelhecer e vai continuar sendo o McAvoy.
Não, tá bom, eu sei, cara. Mas nesse momento desse filme, era a mesma Tempestade, era o mesmo Wolverine, era o mesmo tudo.
Não, brother, olha só. Vocês estão culpando essa variação da linha do tempo por conta da trilogia nova, mas a culpa é toda do Patrick Stewart, cara. Ele não dirigiu a Enterprise. A partir do momento que você dirige a Enterprise, fode todas as linhas do tempo. Aí começa a porrada de dimensão e o caralho.
Bagunçou tudo.
Outra coisa que bagunçou também a história foi o fato dele ter conhecido a Mística quando criança, né? É. Nos outros filmes que a gente tinha acabado de ver, a Mística não tava ali. Não era essa amiguinha super legal e gente fina, né?
Não, na verdade, que bagunçou mesmo a história foi a Jennifer Lawrence, de repente, do nada, ficar famosa pra caralho.
É verdade.
E já tinha fechado o contrato.
E ganhar Oscar e
virar
tal.
Protagonista.
E tornar a Mística a atriz principal dos X-Men.
É, exatamente. Mas... aí a Mística vira uma heroína internacional.
É, um exemplo pra raça mutante.
É, idolatrada pelos mutantes.
Mas aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Eu concordo que a Mística ter um papel maior não foi uma boa. Agora, pensa só. Você é o produtor do filme, ou você é o diretor do filme. Você tem a Jennifer Lawrence pra um papel. Jennifer Lawrence é badalada, é boa atriz, ela ganhou o Oscar e tem um monte de fã e tal. Você não vai capitalizar em cima disso?
Claro,
cara,
não, eu concordo.
Tira a maquiagem dela e bota.
A culpa não é do produtor, o Elvis. A culpa não é do produtor. A culpa é da Jennifer Lawrence, que resolveu fazer sucesso. Ela tinha que ter ficado na dela.
E o azar maior dos produtores é que ela pegou justamente o papel onde ela não é... ninguém conhece ela. Ela tem que ficar numa outra identidade pra ser reconhecida. Se ela tivesse sido escolhida pra ser a Jean Grey, seria muito mais fácil. Ah, beleza.
É
ela
a mesma cara o tempo todo, né?
Ela tinha que estar escondida o tempo todo, olha só.
Pois é.
Bem ruim, porque assim, ela fica 90% do tempo como humana, né?
É, exatamente.
Assim como o Fera. E o ator que faz o Fera também nem é tão famoso assim e também ficou de Chico de ficar botando pelúcia na cara. Ficou lá, não, agora eu controlo meus poderes.
Mas o dele até faz sentido com a história do personagem nos outros filmes. O dela, não.
É. Pois é. Uhum.
Porque o dela o tempo inteiro ela batia na tecla. Não, eu tenho que ter orgulho de ter a minha aparência normal, a minha aparência,
pois é.
Aí nesse filme, não. Agora não. Agora eu mudei. É. Agora eu gosto da aparência humana.
Só que a minha aparência normal demora 13 horas de maquiagem. Então vamos ficar com a aparência humana?
É preguiça, né?
Eu acho que foi até mais do que só esses 13 horas de maquiagem. Eu acho que foi mais tipo, vamos botar ela com a cara dela limpa, que é mais, chama mais a atenção do público.
Não, com certeza foi chamar a atenção. É a mesma coisa que acontece pro Tony Stark toda hora sair da armadura e fazer alguma coisa. Ele como, tipo assim, o cara acabou de invadir um castelo no meio do perigo. Ah não, fica aí na minha armadura em modo sentinela que eu vou fazer outra coisa aqui exposto. É tudo pra aparecer seu ator, cara.
Pagar roxinho. Não,
isso é uma cláusula contratual do próprio ator, né? Ele, quando fecha com o filme, ele fala, olha, eu fecho, mas o meu rosto tem que aparecer em 80%, em 70% do tempo.
Sendo assim, o Caruso tá certo.
É, eu não sei nem se é do ator, cara. Eu acho que é mais dos produtores mesmo que querem um maluco aparecendo no filme, né?
Capitalizar.
Eles querem o cara aparecendo. Quanto mais o cara aparecer, melhor pra eles todos, né?
Vale lembrar que quem também apareceu nesse filme foi o Kevin Bacon, cara.
Sim,
verdade. No First Class.
Que doideira, hein?
Aliás, GG, isso entra aí na questão que eu queria colocar. A gente entrou agora nos filmes novos, né? Qual é o ano exatamente de cada um? Alguém sabe? O ano, eu digo, onde
2011...
se passa... Não. Onde se passa a história.
63, 73 e 83.
A primeira classe foi em 1963, porque foi aquela época da crise dos mísseis de Cuba.
É 63?
Então a gente tava nesse período.
Então é de 10 em 10 anos pra cada um?
Foi pulando de 10 em 10 anos.
Sério?
E isso foi uma falha de maquiagem nesse último filme, mas a gente chega lá depois.
Mas a crise de Cuba é em 62.
Mas, pô, Volto, você tinha me falado que era mais tarde.
Não nessa linha do tempo, gente. Eles voltaram no tempo.
Volto, tinha me falado que era metade de 60, que era tipo 65, 6 ou 8, sei lá.
Não, foi início de 60.
E o próximo foi quando? Foi 10 anos, 15 anos
depois?
O outro
foi início de 70.
Não, é de 10 em 10, Volto. É de 10 em 10.
É, então, cara, ficou realmente bizarro isso. Ficou realmente bizarro.
Deixa eu fazer uma correção. É porque o First Class é 62. Então passam-se 11 anos do First Class pro Dias do Futuro Esquecido.
11.
Em 2014, a gente teve o Dias do Futuro Esquecido, que aí sim a gente viu uma evolução muito grande nas cenas de ação. A equipe lutando como equipe. Eu achei aquilo ali muito bacana. Foi realmente uma evolução em relação aos outros filmes.
Não, e esse filme pode ter vários defeitos, mas acho que ele teve um grande mérito, assim, que foi justamente consertar essa bagunça toda que eles estavam fazendo, né? Desde o primeiro filme.
A história desse filme é que eles criam um plano de voltar no tempo e impedir a criação dos sentinelas que estavam no futuro, quase exterminando todo mundo. O que eu achei estranho é que o futuro, ele parecesse futuro demais, tipo assim, futuro, Exterminador do Futuro, sabe?
Uhum.
É a parada, tipo, 100 anos no futuro.
É, ele é um futuro que vai além dos filmes da primeira trilogia, né? Vai além da primeira trilogia, aquele futuro.
E o futuro da primeira trilogia já é futuro, por exemplo, porque ele, no começo do primeiro filme dos X-Men, ele fala, que até o Carlos também me lembrou, que é num futuro próximo. Em 2000.
Isso. Eles falam que o Wolverine voltou 50 anos, ou algo perto disso. Então, seria, se ele voltou pra 73, seria tipo 2023. Aquilo ainda vai acontecer. Aquilo ainda é um futuro que vai vir.
É. Tá, pois é, mas é perto demais pra tá tão desolado o mundo daquele jeito, cara. Tava muito visual o Exterminador do Futuro. Eu achei meio over, assim.
Não, mas o mundo não tava tão desolado, assim. Se você parar pra pensar, ali é só um local do mundo, né? Pode ser Nova York, sei lá.
É um canto.
Tá, né? Talvez eles estivessem refugiados
pois
em algum
é.
Lugar.
E aí se você pensar que tem aquele exército gigante de sentinelas, milhões de naves, milhões de sentinelas ali, a destruição também não é uma coisa muito demorada, não. É só sair varrendo.
É, no máximo em um ano tu consegue destruir o mundo desse jeito.
É, pode ser.
É, mas também a gente não vê como é que é a vida das pessoas ali, né? A gente só vê como é que é aqueles refugiados. Vai que do lado tem um puta resort irado lá, tá todo mundo numa boa.
Só com os humanos que mandam.
E me fala uma coisa, qual é daquela personagem Blink, que tinha o poder do portal, sabe, daquele jogo?
Mas
eu achei muito legal aquilo e eu não conhecia aquela heroína.
Esse personagem surgiu nos quadrinhos, perto daquela Era do Apocalipse. Na Era do Apocalipse. Porque a Era do Apocalipse dos quadrinhos é completamente diferente da Era do Apocalipse do filme, né? É até mais diferente do que Guerra Civil dos quadrinhos e Guerra Civil dos filmes. A Era do Apocalipse dos quadrinhos, o Legião volta no tempo, não é isso? Pra
isso.
Tentar matar...
Mata o Xavier.
Mas ele tá tentando matar o Magneto. Ele volta no tempo pra tentar matar o Magneto e acidentalmente mata o Xavier. Aí isso gera uma falha aí na linha temporal, que quando o Apocalipse veio pela primeira vez pra Terra, que os X-Men combateram ele, não existiam X-Men. Então a gente vai parar numa linha temporal onde o Apocalipse dominou o planeta. Então por isso que é a Era do Apocalipse mesmo. Os X-Men estão lá meio refugiados e tal. O Magneto lidera um time.
É, que inclusive se parece muito mais com esse início do Dias de um Futuro Esquecido. Né, que
sim.
Esse mundo apocalíptico assim se parece muito com o mundo da Era do Apocalipse. Assim.
É. Sim. Então essa Blink era um dos personagens de um desses times, eu não lembro qual, porque como eles fizeram um reboot em todos os títulos X pra fazer essa Era do Apocalipse, tinha, cara, pelo menos uns 5 times diferentes. Tinha Generation Next, tinha...
X-Factor.
É, tinha uma porrada. Ela era uma dos personagens ali.
E depois disso ela foi levada pro universo normal.
É, o 616, né?
Por ter feito sucesso nessa época. Teve alguns personagens da Era do Apocalipse que...
Aí fundou-se um novo time, que era os Exilados, que era com Transmorfo... Com Morfo, desculpa. Ela, acho que... Porra, Dente de Sabre também? Não sei. Não
lembro. É, mas eu pegou primeiro.
Mas ela era bem diferente do personagem. Ela tem uma pele roxa, uma roupa verde. Ela era bem diferente do filme.
E a gente conheceu também o Mercúrio. Agora uma pergunta, por que a gente nunca ouviu falar na irmã dele?
Ué, porque a irmã dele tá no universo cinemático da Marvel, né?
Não, mas o Mercúrio também tá.
É, o Mercúrio também tava, né? Morreu.
Não, não. É porque tanto o Mercúrio quanto a irmã entram naquela brecha legal ali, né? Porque os dois são Vingadores, mas ao mesmo tempo os dois são mutantes, porque os dois são filhos lá do Magneto.
Sim, ou seja, ela poderia ter aparecido ali e eles optaram por não aparecer.
É, a Fox decidiu que não.
Mas é porque eu acho que eles fizeram... Deve ter conversado. Deve ter feito algum acordo. A Marvel deve ter explicitado que pretendia usar mais a Wanda e tal. E a Wanda, acho que ela é mais conhecida como Vingadora do que como mutante. Ela é mais do universo dos Vingadores do que do universo X-Men.
Só que podiam ter feito isso dos dois lados, né? Alguém podia não ter colocado o Mercúrio lá do lado dos Vingadores e não matar ele.
Sim. Ah, mas aí foi feito pra uma jornada da personagem.
Eu tava até sem ouvir, porque agora que eu consegui acertar meu áudio aqui...
Peraí, Tibério, não interrompe, cara. Pô, toda hora, bicho. Caralho, cara. Deixa as pessoas falarem, Tibério.
Mas se você ver, no filme do X-Men, eles não usam o nome real dos personagens. Usam só o apelido de Mercúrio. Enquanto nos Vingadores, eles também não usam Feiticeira Escarlate, nem vão usar Mercúrio. Usam só os nomes reais de Wanda e de Pietro. Acho que é meio que por aí que eles conseguiram a brecha de poder conseguir usar os dois personagens.
Eu acho que foi, na verdade, algum tipo de acordo. Olha, a gente vai usar a Wanda, vocês usam o Mercúrio. Meio que ficou meio daquilo.
O que é curioso sobre esses dois Mercúrios é que os dois estavam juntos no Kick-Ass.
É, bizarro, né, cara?
Ih, olha só.
É bizarro isso.
O Evan Peters e o Aaron Taylor Johnson eram amigos do Kick-Ass. Aí cada um foi fazer Mercúrio num canto.
É o Mercúrio e o Mercholat.
Putz. Caraca. Mas o maneiro sobre essa dualidade dos irmãos é que, assim, a Marvel conseguiu mandar muito bem com a Feiticeira Escarlate. Eu acho que a Fox não se atreveria a tentar fazer algo melhor. E a Fox mandou muito bem nesse Mercúrio. Ele rouba a cena todas as vezes, assim.
Ele rouba a cena.
É bizarro.
É, só que esse Mercúrio, ele tem um sério problema pra mim. Eu acho eles fizeram ele muito overpower. É. Tanto que eles vão ter que arrumar sempre maneiras diferentes de como anular ele, porque senão ele resolve todos os problemas.
Já arrumou, já quebraram a perna dele, cara. Não precisa de mais nada.
Sim, mas foi muito fácil ali.
Mas aí vocês já estão entrando no filme. Vamos fazer isso oficialmente, então?
Vamos.
Bora pro filme. Apocalipse. Vocês acham que a Fox, então, aprendeu como é que funciona? Como é que faz a coisa? Porque todo mundo gostou do filme, né? Acredito que sim.
Eu tenho ressalvas.
Eu tenho ressalvas também, cara.
Eu acho que a Fox tá bem no caminho, sim. Só que o fator interessante desse filme é que a gente foi com uma expectativa muito baixa pro cinema, assim, né?
Isso é verdade.
O trailer não tava dando nenhuma pista de que esse filme seria bom. E, pra piorar, eu ainda tinha lido umas críticas americanas, assim, de pessoas que realmente já tinham visto o filme, tem inclusive spoiler nas críticas, detonando, assim, dizendo que só perdia pro Wolverine Origins.
Nossa!
Caramba!
Eu lembro que na semana antes de estrear, começaram a pipocar umas críticas por aí. Eu não cheguei a ler, não, porque eu não queria. Eu já
tomar spoiler.
Pois é, eu não tava. Eu já vou ouvir logo semana que vem, então. Mas eu li algumas manchetes de nego detonando o filme. Então, assim, não é bom. É,
eu achei o trailer maneiro. O que me deixou, antes mesmo do trailer, que me deixou já com a expectativa lá no pé, foi aquela capa da Entertainment Weekly. A gente até falou sobre isso num outro episódio. Que o Apocalipse parecia tão tristinho, meio roxo assim.
Parecia o vilão do Power Rangers. Né?
Exatamente, o Uzi da minha abertura lá. Parecia exatamente
Ivan
o
Uzi.
Aí isso deixou com a expectativa baixa. O trailer já me empolgou mais um pouquinho. E o filme, porra, o filme me surpreendeu bem mais, assim, do que eu tava esperando. Mas como o Tibério falou, eu também tenho ressalvas. À medida que a gente for avançando, eu espero lembrar delas.
Eu tava já com uma expectativa baixa desde o anterior. Eu já não gostei tanto do Dias Futuro Esquecido.
Sério? Pô, eu curti, cara.
Eu não gostei tanto. Achei que ele teve vários problemas ali pra mim que eu não consegui também aceitar. Eu achei que First Class foi muito melhor que ele. Eu não gostei tanto.
É mesmo? Muito melhor? Eu achei do mesmo nível. Tá bom, First Class talvez um pouquinho melhor. Mas eu achei tão, sei lá, divertido de uma forma geral.
Eu gosto muito dessas ambientações de época. Vocês não gostam, não? De 60, sim, 70, 80.
É sempre divertido.
Sim, não. Período, acho isso muito legal.
Não, e falar em época, a gente pode citar a cena de abertura lá, aquele 3D que todo filme do X-Men tem, né? Aquela viagem maluca lá de 3D.
Essa foi bem maneira, cara.
Cara, desse filme ficou muito legal, mostrando a evolução da história, né?
Não, e antes disso, a brincadeira com o logo da Fox, que deixou um xizinho e tocou uma... Lembrou a musiquinha do desenho.
Do desenho, é verdade.
Mas isso, o xizinho tem todos, cara.
Não, mas nesse caso ficou lá.
Não, mas na hora que deu o fade, o X sobrou.
Então, mas dos novos tem o X em fade em todos os novos, cara.
Nos três eu não lembro disso.
Tem, cara. Não lembrava não.
No último pelo menos já tinha.
Mas tem a brincadeirinha com a música também?
Não, a música não.
A música tem no 2, sim.
Tem no 2?
No 2, no 5.
Tem uma contagem bem Star Wars desses filmes, né, cara?
Mas, cara, uma coisa... O Caruso falou que do trailer deixou ele empolgado e tal. E, assim, uma coisa que o trailer fez que, no final das contas, acabou sendo positivo pra minha avaliação do filme é que o trailer dá a entender que a história do filme é uma história totalmente diferente da história que a gente viu lá, assim. Eu tinha entendido, pelo que eu vi, assim, as cenas quebradas e tal, de que o Xavier ia perder essa luta pro Apocalipse que acontece na mente dele bem cedo, assim, e que a Mística ia ter meio que substituir... o Xavier pra então recrutar os X-Men pra então ir atrás do Apocalipse.
Porra.
Cara, totalmente diferente do...
Você foi enganado.
É, isso é legal quando o trailer consegue desviar você.
Tu entendeu isso muito porque você quis, cara. Pra mim, o trailer foi uma porrada de cena solta, assim, meio clipe e tal.
Não, mas o trailer, ele me guiou dessa forma, assim, eu sempre tento encaixar aquilo ali de alguma forma, né? E deu a entender isso, porque ele mostra o Apocalipse apanhando logo no começo do trailer, o Xavier apanhando no começo do trailer, aí a Mística fala, não, vocês são X-Men, o Fera falando pra ela, não, os X-Men precisam de você pra inspirar. Então, assim, deu a entender isso, assim, de que a Mística seria realmente o Xavier desse filme, assim. E acabou não sendo, né?
Eu só acho que eles não podem ficar botando no trailer cenas do perto do final do filme, porque aí você fica assim, porra, não vi essa cena ainda, que hora que vai acontecer?
Ah, é verdade.
E você não consegue ter a surpresa, né, cara? Tipo, o apocalipse gigante que aparece no trailer, você fala assim, tá bom, e que hora que vai acontecer? Quando fica naquele tom azulado lá, que parece o Harry Potter, sei lá.
Pô, mas você nunca viu o seriado japonês, cara, o monstro só fica gigante no final do episódio mesmo, normal.
É, tem um mutante Giodai, né?
Se você for pensar bem, problema com a linha temporal você tem desde o início, porque se você conhece os X-Men no presente, nos anos 2000 e pouquinho, você sabe que nos anos 80, o Apocalipse não vai dominar o mundo, os heróis não vão morrer,
não,
porque você já viu aqueles caras no futuro.
Não, mas essa história já mudou tudo.
Efeito borboleta, cara.
Pois é.
Mudou, pisou num bichinho no passado, você altera toda a linha temporal no futuro.
Essa história é completamente diferente, não vai mais levar naquele futuro dos primeiros filmes.
Tá.
Esquece os primeiros filmes.
Ah, mas vai levar um pouco, vai.
Não, acho que eles vão levar pra outra coisa agora.
Você quer dizer que ele tem potencial de mudar, e isso talvez seja o suficiente.
Não, ele já mudou.
Não, e não vai levar por uma questão mercadológica, ninguém vai fazer o mesmo filme de novo só com outro elenco.
Sim.
Eles vão contar a história daqui pra frente com outras aventuras.
Não, mas olha só, gente, não é completamente diferente, porque nesse filme termina com o McAvoy dando uma fala do Patrick Stewart. Eles não estão desconsiderando totalmente.
Não é desconsiderando, mas não vai levar mais aqueles eventos. Então, coisas que aconteceram, tipo, o mundo não ter acabado naquele filme, não significa que o mundo não vai acabar nesses. Né? Os eventos não têm ligação. Tanto que quem libertou o Apocalipse nesse filme, quem foi lá e causou a merda toda, foi a Moira. Não fosse a Moira ir lá e abrir aquela parada e deixar lá o sol entrar, aquilo ali, os caras iam ficar lá falando em Sabanur pra sempre, e o cara sempre ia ficar preso.
Um dia, né? Um dia alguém ia abrir aquela parada, né? Não é possível que sim.
Agora, isso devia ter sido antes, né? Porque afinal, Let the Sunshine é mais anos 70 do que anos 80.
Mas então, voltando pro começo do filme, a sequência do Apocalipse eu achei muito maneira, cara.
Ah, achei maneira
muito,
também.
Muito, muito maneira. Aquela coisa dos escravos tramando e
eu
tal.
Eu veria mais daquilo, cara.
É, com certeza.
Eu veria mais.
Poderia ter um spin-off daquela época.
É, eu toparia um episódio inteiro sobre aquela porra ali.
Pô, muito maneiro e bem feito, cara.
E os códigos dos caras, né? De tipo, de segurar a lança e levantar a mão, meio que prepara e quando fecha e tal. Tipo, achei maneiro isso também.
Não, e aquela pirâmide toda por dentro, preparada pra ser derrubada alguém mexesse, soltasse a pedra, né? Achei legal aquilo.
Não, assim, que faz sentido, uma vez que quem constrói as pirâmides são os escravos, né? Eles fazerem as paradas pra um dia se vingar é super óbvio, assim, né?
E o poder daqueles mutantes egípcios lá, a mulher que pega o maluco e faz tipo, blá, transforma ele num pretzel. Caralho, foi tenso, cara. Aquilo eu achei tenso, cara.
É, isso foi uma coisa que eu fiquei assim, os poderes desses caras no começo do filme eram mais interessantes que os poderes que foram usados depois. Tipo, fora os poderes do Magneto, mas tipo, a luta final, eu achei ela, teve momentos ali da luta que eu achei muito ruim, tipo, o Fera, por exemplo.
É, mas vamos chegar lá, chega lá.
Falando desse início, mais alguém ficou incomodado com essa história de o primeiro mutante? Porque, pô, esse pessoal nunca ouviu falar na teoria da evolução, não? Todo mundo é mutante.
Não, cara, é porque, Elvis, só você tava lá, entendeu? Você sabia que não era, mas pra quem não viveu essa época do Egito que você viveu...
É porque o Elvis, ele não lê os quadrinhos, né? Ele é só cinema. Então, vamos lá, Elvis, tem uma coisa nos mutantes do X-Men que chama Fator X, que é uma questão biológica lá de que quem tem o Fator X desenvolve habilidades, etc. Algumas maneiras, outras nem tanto. Então, o Apocalipse foi o primeiro ser humano, o primeiro, sei lá, não é mais Homo sapiens, é Homo outra coisa, porque ele foi o primeiro a desenvolver esse Fator X, esse cromossomo esquisito aí.
Não, mas vem cá, rapidinho, deixa eu fazer um adendo aí no raciocínio seu e o do próprio filme. Foi o primeiro que eles têm documentados. Podia ter um maluco lá que falava com as plantas, que nasceu, falou com as plantas, morreu, e ninguém documentou, entendeu?
Foi, realmente. É,
vamos dizer, foi o primeiro mutante com nível de poder ômega.
É. Pode ser, pode ser.
Pô. Isso é uma denominação nos quadrinhos pra mutantes, pra seres mega poderosos.
Tá, e o que eu quis falar foi uma piada de teoria da evolução, mas tudo bem.
Tudo bem.
Ah, foi uma piada? Não peguei mesmo não, cara.
Teoria da evolução, todo mundo é mutante. Todo mundo evoluiu de mutações. Isso era uma piada.
Então, na verdade, o primeiro mutante foi o peixe que saiu andando
da bactéria. Isso, né? Exatamente. Esse é o primeiro mutante.
Antes da gente avançar, só pra fechar essa parte do Apocalipse, teve um amigo meu que veio comentando, assim, se achando o cara mais inteligente. Como assim? Se ele era o primeiro, se ele tinha os quatro cavaleiros, e aqueles quatro também eram os primeiros, não sei o que, como é que sabe quem veio primeiro? Porque, falei, brother, você não reparou que o maluco já fala lá que ele tinha mais de 10 mil anos? Quer dizer, o Apocalipse, ele precede aquela cena em muitos mil anos, né? E ele vai transferindo a consciência dele, enfim, aquilo ali já é o final da era do Apocalipse, daquela era, né? 10 mil anos, sei lá, dele governando.
É, ele não surgiu ali, né? Ele podia ter surgido entre os...
E dá a entender que ele dá aquele poder pros caras.
É, ele tinha os outros poderes dos outros mutantes que ele ficava trocando de corpo, né? Pra cada novo mutante que ele incorporava...
E ele não era um faraó fodão à toa, né? Ele foi construindo esse império, né?
É, ele era considerado um deus, né?
Ele não chegou e fez o império.
Ele era muito mais que um faraó ali. Sim, né? Ele era uma divindade, assim.
Vamos combinar que com o poder dele, ele fazer escravo construir a pirâmide é sacanagem. Ele podia construir aquela porra sozinho, né? Se
fuder, vacilo, cara. Né?
Mas ele construiu aquilo sozinho. Você não viu? Ele fazendo a pirâmide se montando, era o poder dele mesmo.
Ele era a luz da manhã.
No final do Dias de um Futuro Esquecido, né? Aparece ele montando a pirâmide.
Exatamente, na cena pós-crédito.
Mas aquela que ele morre não foi ele que fez, não. Porque ele não ia fazer aquele ponto fraco, né?
É.
Mas é aquilo, né? Ele meio que já fez a parada certa, né? Porque as pirâmides eram pra ser mausoléus, né? Eram pra ser a morada final dos líderes. Construiu já onde ele ia morrer.
Acho que ele não contava com morrer, não, cara.
Acho que ele não tinha essa ideia, não, cara.
Se ele tiver chegando perto de morrer, ele pegava um outro corpo e trocava,
acho
né?
Acho que ele não planejava morrer, né? Vamos combinar.
Ele sempre fez isso, né, na verdade. Até isso. Achar um corpo de um mutante que tivesse a capacidade de regenerar e aí, bola pra frente.
Que era o vô do... avô do Logan, né? Devia ser o Wolverine.
Uma das coisas que eu não gostei muito nesse filme, apesar do X-Men Evolutions ter a ver, assim, mais parecido, é o novo Noturno, cara. Eu gostava do Noturno do X-Men 2. E pra mim, aquela cena inicial do Noturno do X-Men 2 foi uma das melhores cenas de super-herói ever, assim, sabe? Da invasão da Casa
Mas
Branca.
Mas ele ficou tão bem representado nesse também, cara.
Você não achou? Eu não gostei muito do ator. Eu achei que ficou estranho.
Esse Noturno tem até as mesmas marcas da cara que o outro. Pra mim é o mesmo, cara.
Só é mais novinho.
Não, a ideia é que seja o mesmo. A ideia é que seja o mesmo personagem. Antes,
Pra mim ele vai crescer pra fazer aquela cena.
É, mas o problema é que o outro Noturno ele mostra que vem do circo. Então, esse não, já não tem nada disso, né, cara? É como se...
Fala, cara. Ele, não, ele só quando é ele mencionado. Quando ele solta ele na jaula lá com o anjo, ele fala diretamente do circo de Munique. E aí ele sai já com roupa de circo, inclusive. Ele sai com a calça de palhaço, né?
Eu não lembro.
Eu só não gostei muito do ator. Não sei.
Ele usando aquela jaquetinha vermelha com listras, que depois eu percebi que é a mesma do Michael Jackson lá no Beatles.
Isso.
E como a gente tá falando aí de exatamente. Anos 80, pode ter sido aí uma referência.
É a referência clara, sim. Assim.
É. E desse filme aí, nesse detalhe ali, esse anjo que enfrenta ele ali, não é o anjo dos outros filmes. né? Até porque não tem relação, não tem como,
é, tem
não
idade, tem idade, né?
Pra ser. E é um anjo que não é o anjo nem dos quadrinhos, né? Porque é um anjo que tem garras nas asas, né? Eles acrescentaram ali umas garras.
É, acrescentaram um pouquinho ali. Porque também, isso é uma coisa que eu acho que o nego tentou fazer e que é outra que eu queria levantar pra vocês, eu achei esquisito, né? Que ele tem sempre, o Apocalipse tem sempre quatro mutantes poderosos e tal. Porra, ele montou um time meio merda aí, cara.
O anjo... Fora o Magneto. Porra.
O anjo, Psylocke, ou Psylocke, não sei como é que se pronuncia isso, e a Tempestade, no filme, não servem pra nada. Servem só pra ficar assim, com cara de mal ao lado do vilão. E você pegar o Magneto e colocar o Magneto como escada do cara...
Simples,
não, cara, o Magneto é mais do que isso. Ele não ia estar naquele papel.
Minha mulher falou a mesma coisa, cara.
Mas, cara, rapidinho, o Apocalipse, ele não fez uma triagem entre todos os mutantes que ele encontrou. Quem ele foi vendo, pegando de mutante, ele foi potencializando o poder e trouxe pra ele.
Pegou os primeiros que ele viu.
Exatamente.
Foi uma tabelinha. Ele encontrou a Tempestade na rua, vai você.
É isso aí.
A Tempestade levou ela ao Caliban. O Caliban, a Psylocke tava lá, ele gostou, achou gata, você de maior vai ficar show, chamou também.
O Caliban, ele não podia usar, porque o Caliban ainda ia se tatuar inteiro pra depois fazer o Coringa no Esquadrão Suicida.
Tinha problemas com a Warner, não podia aceitar.
É.
Aí a Psylocke conhecia o anjo de reputação, porque era um puta lutador, que não perdia uma luta, não sei o que, achou que seria uma parada interessante, aí o anjo tinha que ser um cara foda, de alguma forma, pra Psylocke indicar.
E né? O anjo ganhou do Blob, né, cara?
É! Rolou um easter egg do
Blob. Vocês repararam que foi um esquema meio LinkedIn, um indicou o outro e tal, foi assim, né, tipo, primeira conexão.
LinkedIn.
Foi o LinkedIn dos mutantes,
assim. Mas vem cá, eu achei assim, tá, o anjo, pô, ele tava vencendo na jaula, todo mundo, direto, aí ele ganha o upgrade lá do Apocalipse e... Porra, ele solta aquelas
lâminas.
Penas de metal lá, né? Aquelas gilete de pena lá. E você fala, caralho, vai ser maneiro e tal. Mas não achei ele maneiro, cara. Não achei ele fodão lutando. Eu senti falta de, porra, botar a cara do maluco azul, ficar com umas caras de
mais um azul, vilãozão.
Cara. Virar, transformar ele no arcanjo, né?
É, o arcanjo é assim, entendeu?
Mas é porque todo mundo nesse filme já é azul, né? Aí eles falam, porra, mais um azul.
É verdade,
é verdade. É, mas sei lá. Então faz rosto, faz outro tom.
Mas o problema é que, tipo, ele não lutou nada contra nada, depois. Cara, ele não luta nada. Ele não usa as lâminas. Ele não usa as lâminas direito.
E ele dá um giro lá.
Na gaiola.
Então, já eu falei do Volta, mas tô pulando. Mas ele dá aquela giro de pombagira na gaiola lá. Merda, cara.
Não, agora deixa eu te falar uma coisa. Só pra sacanear mais ainda. Se você comparar com o Falcão do Guerra Civil, aí que fudeu pra ele muito, né, cara?
Ixi, é mesmo, né, cara? É mesmo.
Que o cara usa muito aquelas asas muito foda.
Nossa, não tinha pensado nisso, cara. Putz.
Mas sabe que a comparação com Guerra Civil, eu não fiquei pensando em comparar de super-herói pra super-herói. Eu fiquei pensando no lugar do personagem na narrativa. É, você pensa que a gente foi apresentado a personagens como Pantera Negra, que a gente sabe qual é a do cara e o cara tem uma função muito grande no filme e tudo funciona, na trama. E aí você pega, por exemplo, a Psylocke e pra que que ela tá lá?
É mesmo.
Tanto faz.
Exatamente. Ela é segurança do Caliban. Eu vi na segunda vez, fui prestar atenção nisso. Ela é segurança do Caliban. E outra coisa, o Apocalipse, ele controla a mente deles? Não.
Eu acho que
não tem muito uma motivação pra eles estarem seguindo o Apocalipse. O Magneto tem. O Magneto tá, porra, puto da vida, quer mais que o mundo se foda. Agora, a Tempestade, a Psylocke, o Anjo eu entendo, porque ele também tá numa bad, enchendo a cara.
Eu senti, eu entendi, assim, visualmente, de que quando ele potencializa os poderes, ele cria, assim, um elo psíquico ali, meio de controle. Porque...
Ah, isso não ficou claro, não. Isso não fica claro no filme, não.
Cara, eu senti isso principalmente na Psylocke mesmo.
A gente tem isso do conhecimento do personagem.
Quando a Psylocke tá com a faca no pescoço dele, você percebe que ele potencializa e a chama parece, né, que fica mais forte, mais intensa. E na mesma hora ela muda a feição dela, assim, ela muda a cara, fica uma cara meio zumbizada e fala... Ah, eu sei onde encontrar, eu sei como te ajudar e tal.
Eu não vi assim, não. Na hora que ela muda essa cara, pra mim, me pareceu que ela curtiu um poder. Ela falou, nossa, maneiro ter esse poder.
É tipo,
caraca e tal, quero continuar nessa vibe aí.
Que foi o que rolou na cena com o Magneto, a mesma coisa da coisa do poder, e a mesma coisa na cena do Anjo, e a mesma coisa na
eu
cena
achei
do...
todos eles ficam meio zumbis, assim. O próprio Magneto fica meio mongolóide, depois, assim, sabe? Ele não fala muito, ele fica sem iniciativa, fica só obedecendo.
Ô Henrique, eu acho que o Magneto tá meio mongoloide sem iniciativa, porque ele acabou de perder a família. Mas a Tempestade, por exemplo, ela muda de lado só porque ela vê que a Mística tá do lado dos X-Men. É uma cognição racional, não é... Ela lembrou quem ela era e tal. Ela falou, peraí, a minha heroína tá do outro time? Uhum.
Então, será que eu tô então no lugar não. errado?
É um raciocínio, mas
foi um pensamento assim. Lógico.
Exatamente. Não foi uma parada meio tipo, porra, mudou a pupila, mudou a parada. Não teve nenhum indicativo disso. Me pareceu não, mais não teve, lógico.
De fato. Mas eu achei, assim, aí pode ser problemas de roteiro, de interpretação, de direção. Mas, assim, todos eles estavam, enquanto serviam o Apocalipse, eles estavam sem vida, assim. Estavam
Mas eu acho que era pelo mesmo. Momento de cada personagem ali.
E até a Tempestade, nessa hora, quando ela vê a Mística, você vê ela demonstrar emoção. Assim, você vê que ela tá bolada, assim. Em um momento, ninguém fica bolado quando tá do lado do Apocalipse, sabe? Ninguém ataca com raiva, ninguém... Não tem muito diálogo. Pra mim, rolou, assim, uma quebra de... Quebrou o encanto ali, assim.
Pô, eu acho que faltou um pouquinho aí, cara. Eu acho que um efeitinho sonoro ou uma dilatação de pupila já contava melhor essa história de dominação e tal.
Não, concordo. Concordo que poderia ser mais bem contado, mas aí...
Não, é que a gente já tem um certo noção e conhecimento de que o Apocalipse faz isso. Nos quadrinhos, ele faz uma lavagem cerebral, né? Tanto que ele já teve trabalhando pra ele o Wolverine, já teve Ciclope.
Sim,
então,
sim.
Tipo, ele...
É o próprio Arcanjo.
O próprio Arcanjo.
Que, de fato, dos que foram apresentados ali no filme, era o único que, de fato, era um Cavaleiro do Apocalipse antes, né?
Exatamente. Agora, a minha mulher, por exemplo, que não tem esse conhecimento do Apocalipse, ela não entendeu por que as pessoas estavam seguindo ele, achou as pessoas completamente sem função. Não entendeu, inclusive, o Apocalipse. Ela achou uma baba... Quem é esse cara azul? Não dá pra acreditar num cara azul que é malvado porque é malvado. Ficou puto da vida com o Apocalipse. Eu acho que faltou um pouco de...
Afinal, o Papai Smurf não é malvado.
Acho que faltou um pouco de amarração nesse lugar, assim, pra quem não é fã, pra nego comprar mais um pouco das motivações do Apocalipse, pra comprar a motivação da Tempestade, do o anjo, que na verdade é Arcanjo, mas que não foi chamado de Arcanjo, do Magneto. Então, acho que podia ter um pouquinho mais de diálogo ali pro time Apoca.
Nisso eu concordo, assim, eu acho que eles foram só escada mesmo. Era Apocalipse versus X-Men. Os Cavaleiros não eram importantes.
Então, a coisa da motivação do Apocalipse, eu fico meio... Eu questiono ela, tipo... Ele tava ali querendo destruir o mundo pra fazer o mundo de novo.
É, não. Na verdade, ele quer ser o faraó do mundo, né? Ele quer ser o faraó do mundo.
Do mundo sem ninguém.
É, ele não quer destruir o mundo.
Cara, ele lançou todas as bombas nucleares.
Não, ele não quer destruir
o mundo. A ideia dele era destruir o mundo.
Não, claro que não.
Pro espaço. Não, cara. Claro que não. Ele jogou as bombas pra se livrar das bombas, pra ninguém ter nenhuma outra arma. Exatamente.
É verdade, ele jogou as bombas pro espaço.
É, não, ele se livrou pra ele ser a maior potência, né?
Ele é a única arma que o mundo tem, é ele.
É, mas ele tava, tipo, gerando ali aquela destruição que ele gera no final, que é mundial. Cara, o que é sobrar daquilo?
Os mais fortes.
Não, aquilo ali eu acho que é pra ele montar o palácio dele, a...
Não. O lance do Magneto abalar toda a estrutura magnética, o campo magnético da Terra, começar a destruir o mundo todo e tal, é aquela questão do lema do Apocalipse, que é a sobrevivência do mais forte. Ele fala, tudo vai cair e das cinzas, só os mais fortes vão sobreviver. E aí, quem sobrar dessa lavagem aí são os seguidores dele.
É, mas mesmo isso eu achei pouquinho, né, cara?
Olha, dá um trabalho ficar catando pessoas pelo mundo inteiro, né, e levando pra lá.
Ah, mas aí é problema do vilão que quer dominar o mundo e não pensou nisso, né, na distância.
Primeira pessoa que o Apocalipse tinha que matar pra seguir esse raciocínio era o próprio anjo. É a sobrevivência do mais forte. Aliás, isso me lembra de uma coisa. O anjo, vem aqui. Tchau, meu filho.
Sempre que eu vejo o anjo, eu me lembro daquele episódio do... Eu esqueci o nome do comediante que fez uma série de Xavier demitindo todos os X-Men um por um. E aí...
Isso é muito bom,
quando
cara.
Quando ele vai demitir o anjo, ele fala assim, brother, vamos lá. Ele se chama na mesa, tipo chefe mesmo, assim.
É.
Me fala um pouco mais sobre os seus poderes. Aí ele, eu voo. Ah, mas vamos lá, a vampira também voa. E ela pode socar todo mundo, que ela é super forte e absorve poder, não sei o quê. O que mais você fala? Não, eu voo. Tá, então o passarinho que tem ali na frente também voa. Ele é igual você. Esse é o seu poder. Cara, ele zoa tanto o anjo, eu não consigo mais respeitar o anjo depois disso.
O anjo é o Aquaman dos X-Men, cara.
É tipo isso, né? O Aquaman nada. É. Mas o Aquaman, pelo menos, fala com os peixes, né? Tudo bem que serve pra nada, mas...
O Aquaman ainda tem poderes, ele é super forte, ele tem várias paradas.
O anjo
não tem nada, ele só tem
o
asa.
O anjo não nem fala com os pássaros. Com
os próprios passarinhos cagam pro anjo.
e se você for pegar, pelo menos, pelo filme, olha só, as asas pegaram fogo. Acabou.
Acabou, mais. Né? Caralho. É.
Acabou. É, ele tava acabado ali. Ele não tava fazendo mais nada. Ele tava empolerado ali porque ele, tipo, não voou mais.
É, ele só saía dali pra cagar numa estátua e voltava.
No fim do filme anterior, a gente vê que o Magneto fugiu, né? Então ele agora ele é um cara que tem que viver escondido, porque se descobrirem onde é que ele tá, ele é preso. Ele casou, tem uma filha e ele tá morando na Polônia.
Cidadezinha.
Trabalha numa fábrica e fica lá quietinho na dele até que um dia um colega de trabalho dele vai cair um troço em cima dele e ele resolve salvar o cara e aí descobrem quem é ele.
Achei aquela parte do Magneto bem legal, cara.
Achei bem legal porque mostrou qual é a do cara, por que que ele vai chegar. Ele, tipo, tô na minha. Eu não quero problema com ninguém.
E achei bem dramático, assim. O personagem fica bem interessante.
Pois é, acontece o troço lá que a filha dele e a mulher dele morrem. Aí é aquele negócio de, cara, desculpa, mas eu tava quieto na minha e vocês vieram me cutucar. Agora, sai de baixo.
E minha mulher do meu lado fez uma parada que eu acho que mó galera que vê os filmes também fez, ainda mais a galera civil. Assim que atravessa a flecha, né? A flecha atravessa a filha, minha mulher fez... Ih, agora fudeu. E eu acho que é um sentimento geral, assim, né?
Tipo... Mas você não sente uma coisa nesses filmes todos? Pra mim, eu acho que falta a coragem de fazer o Magneto ser o vilão. Tipo, o Magneto
não,
nunca
cara, é o vilão. Eu acho que isso tem nos quadrinhos, cara.
Ele sempre volta.
Isso é uma crítica que eu tenho, mas pro fim do filme, não pra agora.
Eu
pra
acho
agora,
que essa questão, ele virou vilão. Essa questão do Magneto ficar indo e voltando é que nem a origem do Batman que tem que contar em todo o filme. Assim, não dá pra ele se posicionar mais, assim, tipo, ah, agora eu sou vilão e ponto, então agora eu sou herói e ponto. Tem que fazer. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ocupa muito tempo do filme. Assim, as histórias sempre ficam nessa coisa do Xavier e o Magneto, mas você é meu amigo, mas você é mau, mas você é meu amigo, mas você é mau.
Não precisa de novo, né?
Sei lá, não é nem o terceiro, né? Já é o sexto filme que o nego tá explorando isso, assim, já podia dar
Mas, cara, eu ainda acho que é interessante, ainda acho que é uma relação de herói e vilão um pouco diferente das outras que a gente tem.
Mas exatamente, mas a gente não tem uma relação de herói e vilão, porque o Magneto não é vilão.
Não, é um pouco.
Não, como não ele é vilão, cara. Ele é o vilão.
Claro que ele é vilão.
Em alguns momentos.
Nos filmes antigos, ele é vilão, claramente, né? Sim, nesse aí, ele tá na transição de vilão pra herói, né? Ele se emputece, faz uma merda e aí volta. E se emputece, faz uma merda e volta.
Acho que esse negócio de ficar indo e voltando todo o filme é chato pra caralho. Fica escroto.
Ah, cara. Não achei não. Acho é porque que... eu não sinto não, assim, tanto quanto indo e voltando.
Vai pra um lado e volta no outro, mas assim, todo não, filme cara... ele vai e volta, cara.
Não, então,
todo
o que acontece? Filme... Eu não vejo tanto essa dicotomia de foi pra um lado, voltou e tal. Eu vejo uma relação complexa que eu acho que às vezes falta um pouco nos quadrinhos e que o mal é mal e o bom é bom. O Magneto, ele acaba sendo até mais humano nesse sentido.
Não, mas olha só, nos quadrinhos é assim. Ele às vezes, ele lidera os X-Men quando o Xavier não pôde e tudo mais. E às vezes ele é mal. Só que assim, demora uma
quadrinhos,
saga inteira. Não em término de filme, ele muda de lado toda hora.
Ao contrário do que acontece nos filmes, nos quadrinhos, até eu acho que isso fica até um pouco mais mal feito. Porque quando ele é bom, ele é muito bom. Ele ama os animais e as flores e não sei o que, faz discurso e o caralho a quatro. E aí quando ele é mau, ele é muito mau, entendeu? E ele quer matar todo mundo e é cruel, não sei o que. Tá... Ali eu vejo mais um cara em conflito mesmo. Você vê um cara com muita raiva, raiva com razão, né? A gente tá meio com ele ali quando as paradas acontecem. Eu curto
que,
o conflito.
Assim, ele, o Magneto, a gente tinha que dar mais moral pra ele. Ele tá,
Como assim? Como assim?
Assim, ele parece um cara meio perdido. Não é o Magneto que a gente espera, sabe? Aquele cara fodão.
Mas é porque ele ainda não é, né? Alguém. Ele ainda não é. Ele tá no início, né? Ele ainda
porque,
não é.
É porque assim,
o próprio Xavier não é ainda.
Funciona assim. Enquanto eles estão contando o passado dos X-Men, isso funciona. Porque o Magneto, a história, o background original dele é de que ele é um vilão, ele é mal pra caralho, ok? Mas que quando jovem ele era amigo do Xavier. Então eles contarem essa amizade agora, enquanto eles estão fazendo anos 70, anos 60, até os anos 80, que seja o final disso, ok, porque eles estão contando por que que eles eram tão amigos. Em algum momento eu acho que ele tem que realmente ficar mal, porque aí, como era no primeiro? No primeiro ele era muito mal.
Eu acho que nos anos 90, hein? Acho que nos anos 90 tem que descer o capacete do Darth Vader.
Tá na
hora.
Nos
anos 90 eu digo o próximo filme, né?
Próximo filme. Tá na hora, sim, porque no primeiro filme, no antigão, você sabe que ele é vilão.
Quer dizer,
o tempo
ele
todo,
vai ter que casar de novo e alguém vai ter que matar de novo a mulher dele. Ele vai ter que ter algum, sei lá, ele se inscreveu na Blockbuster e aí o gerente da Blockbuster morre. E aí, agora chega! Agora chega!
Não é, cara. Sabe por quê? Porque nos anos 90, eles inventam o telemarketing. E aí, meu irmão, ele vai saber o que é raiva.
Aí não tem como defender
ele
a raça humana,
cancelar,
né?
A conta do celular dele, não vai
ele
conseguir.
Ele vai tentar cancelar uma conta, meu irmão.
Ele vira mal mesmo quando surge a Tim. Aí, fudeu. Aí...
tem. Vai ter a Judite no próximo filme.
De azul.
Não, mas olha só, cara. Mas vocês curtiram o jeito que a filha dele morreu? Tipo assim, o maluco sem querer disparou uma flecha.
Curti é foda, né?
Cara, curti é foda. É só o GG que curte, né? Só o GG que acha maneiríssimo.
Não, que podia ser uma coisa assim, que nos quadrinhos ela morre num incêndio, né? E não consegue salvar ela e tal. Foi mais legal, cara. Assim, o cara disparar a flecha sem querer. Ups. Né? Tipo...
Entendi, você acha que o que faltou pro filme, Tibério, foi criança queimada, é isso, né?
Isso. Entendi.
Cara, eu achei funcional, achei maneiro os caras estarem de arco e flecha, porque...
Achei maneiro pra caralho, já sabiam quem é ele, pois é. Achei aquela cena dramática pra caralho, tensa. Quando o cara chega lá com arco e flecha, você acha meio idiota, mas aí quando...
Não, sim, mas ele... O cara mata a garota num ups, cara.
Cara,
esse final do Star Wars...
mas até aí, isso que eu ia falar. Até aí o Anakin também salva Naboo no ups.
Que é uma
não,
merda.
Peraí. Não vamos comparar essas duas cenas. Não é no ups. É numa cena dramática, câmera lenta. A cena é foda, cara. O cara faz ups.
Cara, vamos lá. O cara tá ali na tensão. Passou um bom tempo ali com a flecha armada. O cara não é um cara experiente com flecha, provavelmente.
E, Tibério, essa cena nunca ia ser no incêndio, cara. Porque o cara é judeu. Isso ia ser meio de mau gosto. Eles certamente tiveram que mudar isso.
Não, tudo bem, mas olha só. Mas aí você, então, faz o maluco disparando de verdade.
A única coisa que o Tibério pode ter razão é que talvez aquele tiro no ups não furasse duas pessoas. É. Porque você, por uma flecha, atravessar uma pessoa e pegar uma segunda pessoa atrás, tem que ser uma flecha que tá bem intensa.
É.
Um arco que tá bem
intenso.
Então, mas digamos que ele tensionou demais a flecha e até por isso ele soltou acidentalmente. Tensionou demais e não conseguiu segurar.
Não, mas eu não tô querendo arrumar justificativa, não.
Se tem uma parada que fragiliza a tua saúde, é você ser casado com um herói ou vilão em filme, né? Porque os mocinhos e bandidos tomam tiro no ombro, no pé, quebra a perna, quebra a cabeça. Agora, a mulher toma uma flechada, morre na hora, brother. Na hora.
A sua expectativa de vida morrer, sendo... Né? A expectativa de vida casada com um herói cai quase a zero.
A sua barrinha de vida cai pra, tipo, 1%, né? Quando você é casado com...
Se o cara tivesse errado e a flecha tivesse caído no pé delas, tipo, nem na pele, no chão, no pé delas, elas tomavam um susto, tropeçavam, batiam com a cabeça na árvore e morria.
Pegava uma gripe com o vento da flecha que passou perto dela.
Agora, não, pois, eu tô falando que eu não gostei, não achei que a morte foi válida, eu só achei que foi ruim. Ele podia ter matado de verdade, alguma coisa assim.
Tá de verdade. Ele queria que o ator morresse, né?
Na criança, no caso, a atriz mirim. Bom, mas já que vocês estavam comparando aí o Star Wars mais cedo com, né, com os X-Men, esse filme também tem uma comparação interessante, né? O Magneto é judeu e ele vai se esconder na Polônia. É igual o Luke tá escondido em Tatooine, né? Pra não ver.
Pô, mas ele foi morar na Polônia escondido lá no meio dos viados, né? Aquela casa cheia de viado, cara, cheia de Bambi.
Não, é o lugar mais idílico.
A parada é, na moral, tu sabe que vai dar merda porque é a parada mais idílica do planeta. Tem
você
Bambi
que tinha um monte de viados lá porque a filha dele tinha o poder de chamar os bichos, né?
Ah, é por isso que... Boa, sim, claro. É verdade, cara.
O poder da filha dele era chamar viado. Ela é tipo, sei lá, uma drag queen.
Ela é a Sandy.
É a Madonna, no caso, né?
Não, mas sério que vocês não repararam que ela tinha poder de chamar animal? Que ela grita depois os patos atacam?
Sim, mas não nessa cena.
Não, só não naquela cena.
A cena inicial que tem os viadinhos não dá nada a entender que é um poder. É só uma criança brincando com os bichinhos no campo.
Sim,
okay, né?
Sim.
Mas aí depois a gente entende que sim, que ela tem essa empatia
com o animal. Mas, cara, eu sou obrigado a dizer que eu não tinha me ligado nisso, não. Se não fosse o Elvis, rapaz.
Olha só.
E vocês pensando em cortar o Elvis do podcast, cara, tá vendo?
Cara, e aí, tipo, a gente tem lá o Xavier, né, voltou a fazer a escola. Começou de novo a ensinar pra garotada mutante ali a controlar seus poderes.
E com uma diferença, né? Dessa vez tem humanos de verdade. Tem humanos de verdade. Tem crianças não mutantes ali.
Tem?
Não, mas ele pretende colocar no futuro.
É, ele gostaria
que
tivesse.
O plano dele é transformar num campus.
Olha, tem certeza? Eu achei que tinha visto algum discurso do tipo assim, dessa vez estamos misturando, pessoas convivendo.
Não. Ele quer fazer isso.
Ele tem uma ideia de fazer isso. isso.
Ele quer fazer isso. Ele tinha a ideia de transformar a mansão num campus, numa faculdade, e poder ter ali humanos e mutantes estudando juntos.
Ah, eu tinha entendido que era o esquema.
Porque ali ainda é pra mutantes aprenderem a controlar seus poderes.
A Jubileu parece ser uma humana normal, né? Porque justamente a gente nunca viu ela usar os poderes do filme.
É. O único poder dela é mau gosto pra jaqueta, né?
E ela é aquele personagem legal que ela rejuvenesce, né? Tipo, ela aparece nos filmes antigos, aparece no filme novo, e
ela
é sempre
uma adolescente.
E é sempre uma adolescente.
Qualquer época ela é uma adolescente,
E foi uma sacanagem com a atriz, porque perguntaram pra ela como é que ela fazia. Ela falou, não, foi o papel de Jubileu, mas os meus poderes estão um pouco diferentes dos quadrinhos, eu até me assustei lá com o LED na minha mão, né, pra fazer... Caralho, sacanagem que cortaram toda a cena da garota, cara.
Cortaram várias cenas. Cortaram a cena
ela
dos jovens. Cortaram a cena deles no shopping.
Caralho. E outra coisa, né? Que ela aparece em todos os filmes do X-Men, dos X-Men, e ela não aparece. Caralho, X-Men ficou foda. E ela, outra coisa que ela aparece em todos os filmes do X-Men e ela é mal aproveitada em todos. Ela não faz nada em nenhum deles, né?
Esse é o poder dela, cara.
É, o poder dela.
O poder dela é ser inútil.
O poder dela é ser a mutante mais humana que tem nos filmes.
Ela é jubilada de todos os filmes.
Mas aí, você falou da cena do shopping, cara. Me lembrou da citação que foi muito boa, saindo do Retorno de Jedi, né? Falando que o Império Contra-Ataca era melhor, mas que o terceiro realmente era o pior de todos. Que foi uma citação a eles mesmos.
O terceiro era o melhor.
Uma alfinetada. O terceiro era o melhor.
Não, o segundo é o melhor. O terceiro é sempre o pior.
Uma coisa a gente pode concordar, que o terceiro é sempre o pior.
Mas que isso, gente? Esse é o terceiro filme dessa nova trilogia?
Não, eles
fazem referência. Essa que é a piada, gente. Mas essa que é a piada. Eles falam que o terceiro filme sempre é pior. Em relação não a esse filme, em relação ao filme que eles falam no Retorno e em relação ao Last Stand.
Realmente, vocês viram mais de uma vez, mas engraçado que eu lembrava que, pelo menos eu achei que tivesse ouvido, que ela falou que o terceiro era o melhor, mas devo ter entendido errado. Não,
ninguém ia falar isso do Retorno Jedi, cara.
Não, eles dizem assim, que o segundo tem um final mais sombrio, é mais elaborado, aí o outro fala, não, mas se não fosse o primeiro pra apresentar aquela história toda, não faria sentido. E aí a Jean Grey, a Sansa Stark, fala
uma coisa
que
a gente pode concordar.
Uma coisa a gente pode concordar. O terceiro é sempre o pior, né? É uma autorreferência.
É esquisito ela falar isso nos anos 80 porque não tinha nenhuma trilogia sendo feita pra ter todos os terceiros serem sempre o pior, né?
Pode
Mas ok.
Pô, e tem também no finalzinho do filme, né? Finalmente você vê ali o mais próximo que eu acho que já teve dos uniformes dos X-Men no filme da Fox. Né? Você tem pelo menos ali o Noturno, tá muito parecido. Maneiro. A Mística tá com a roupa maneiro, parecida.
O Ciclope com aquele suspensório
que tu não suspende nada. Que
com
é só,
símbolo,
é
né?
Só o símbolo.
Com o símbolo do X
com
ali.
Com o símbolozinho do X.
Agora, mesmo peito. Isso, cara, por que que eles não mostram direito, cara? Porra, é um momento que todo mundo, os fãs iam gozar no cinema, nego mostra rapidinho e corta ali e fala, caralho, brother, fez a parada, mostra essa parada
achando,
maneira
cara, eu tô
aí,
achando
cara.
Que teve essas coisas foram inseridas depois.
Porra, nego mostra que nem teaser, cara. É o final do filme, cara. Tem que mostrar com orgulho. Agora, o que vocês acharam da Sansa como Jean Grey? Eu gostei dela, cara. Eu achei que eu fosse não gostar.
Eu gostei bastante
cara,
dela
gostei,
em comparação. Só que, pra mim, eu odiei o Ciclope. Eu não gostei do Ciclope.
É engraçado. Eu achei que ela me remetia muitas vezes a Jean Grey dos filmes antigos. Eu achei legal.
Eu gostei
dela
também.
Eu achei que ela me remetia muitas vezes a Sansa, cara.
Não, eu quando saí do filme ainda comentei com o Elvis isso. Falei, cara, que diferença faz um bom ator, né? Que a gente vê o Apocalipse e não vê o Paul Dameron, apesar de ser o mesmo ator. E a Jean Grey, eu vi a Sansa, principalmente no começo, cara. Aquela cena, aquela corda do pesadelo, porra, é a Sansa.
É, mas ô Henrique, eu acho que não é só o ator também. Eu acho que a tinta azul ajuda bastante a disfarçar,
ajuda,
né?
Ajuda.
As pinta ajuda um menina pouco. De verde, vamos ver se ela não fica mais diferente.
E ela tem um problema também na textura, né, cara?
Que vacilo, cara.
Caraca, mas convenhamos que no filme anterior, o Lannister lá, o anão, era um personagem completamente diferente. E é um,
sim,
um ator.
Aproveitando
porque,
geral,
porque ele é muito mais ator do que ela, né?
Mas são muito tem diferença de atuação.
É,
tem...
E ela é uma menina, né, cara? Ela é novinha.
Sim, 20 anos.
Ela tá 5 anos fazendo o mesmo papel e é o único papel que ela fez na vida. É difícil sair do papel também, né?
Mas, pô, tô ansioso pra ver o Jon Snow no próximo filme. Agora, já que a gente tá na escola, a gente pode falar da cena mais impactante do filme, se não uma das a mais impactante do filme, que é a explosão. Um uma das melhores cenas do filme anterior foi aquela cena do Mercúrio. Todo mundo concorda, isso, né? Aquela cena foi maneira. E aí seria de se pensar, porra, não tem como você se superar depois dessa. E eles conseguiram, cara.
Cara,
o Mercúrio,
porra. A cena do Mercúrio é boa, não é, não? Pra caramba. Na hora que é para, boa. Na hora que tá vindo a abelhinha voando, aí a abelhinha para e entra. A cena consegue ser boa tecnicamente, engraçada. A cena é tudo de bom.
E você viu que você reparou que virou uma identidade sempre ter uma música meio nada a ver de fundo?
Nada a ver, não, né? Referente à época, né?
É, referente à época. Mas é diferente do clima. A graça tá no choque.
É diferente do clima.
É um momento agora, Guardiões da Galáxia.
Isso, exatamente.
Agora, posso fazer, dar uma coisa ruim dessa cena? Ele sempre bota o fone pra correr em alta velocidade. E a música toca na mesma velocidade dele, não na velocidade normal. Então tem que tocar assim.
É verdade.
Não, cara, mas é porque ele já tem uma fita gravada em super velocidade. Então a gente é que ouve na velocidade normal.
Bem percebido,
mas...
cara. Ele subia assim.
E a parada do poder dele é que é difícil você utilizar ele, eles vão ter que diminuir o poder dele, eu acho que nos outros filmes, que ele é muito overpower, ele para o tempo praticamente.
Agora ele só corre, ele não vibra, ele não atravessa a parede, ele, sei lá,
eles não exploram os poderes de velocidade dele, né? Eles só têm ali a velocidade como... Mas
ainda bem que ele não faz mais nada, né, cara? Porque ele já resolve a situação sozinho.
Sim. Agora, outra parada é que, assim, esse Mercúrio é muito mais Flash do que qualquer outra coisa, né? Porque a personalidade dele não tem nada a ver. Ele criou uma parada nova pro filme, fez muito sucesso, e aí eles embarcaram nessa parada nova que eles criaram. Mas de relação ao personagem dos quadrinhos, nada é só... A cor do cabelo e o poder, né?
Não, mas de isso resto... é uma coisa que nesses filmes tem muito. Me diz aí o que a Psylocke tem a ver com a Psylocke dos quadrinhos, né? Tipo, eles pegam os personagens, boa parte deles não é trabalhada igual ao que é nos quadrinhos. Fora ali os principais, realmente. Os cabeças, tipo Jean Grey, Ciclope, que tem mais uma conexão um pouco mais próxima com o que eles são nos quadrinhos, os outros é...
É uma adaptação mesmo,
É uma adaptação,
livre
adaptação da semana.
Sobre o visual do Mercúrio, nele em particular, é uma crítica ao filme todo, de um modo geral... na caracterização dos atores, que você pensa que o outro filme se passou, o Primeira Classe passou 20 anos antes, o filme anterior passou 10 anos antes, eles estão com a mesma cara.
Isso é bem esquisito
mesmo. Assim,
Magneto era criança na Segunda Guerra, pra ele estar com o quê? Quase 50 anos?
50
filme?
Anos.
Pois é, eu acho que isso aí, principalmente o Evan Peters nesse, como o Evan Peters como o Mercúrio, que ele tá exatamente com a mesma cara de moleque. E cara, podiam ter melhorado um pouquinho a maquiagem deles pra botar os caras com cara de um pouquinho mais velho. O Xavier
ou a roupa,
continua,
né?
Com o
ou até
cabelo,
a roupa.
Aquele cabelo de garotão e tal. E, cara, você era garotão 20 anos antes do primeiro filme. No caso, o quarto filme. Agora já era pro pessoal estar com uma cara um pouco mais velha.
É estranho. Aquele Destrutor nego fingindo que ele é velho pra caralho.
É, com aquela cara.
Os Destrutors, ele já era um pouco mais velho no First Class. No First Class. Né? Tipo, aí, tipo, são 20 anos depois. O cara tem que ter o quê ali? O cara tinha que ter uns 40 anos, quase.
É mesmo.
E tem uma coisa interessante, assim, se você for ligar todos os filmes, no futuro anterior ele não existe, né? No futuro dos filmes do 1, 2 e 3. E ele ter morrido nesse filme faz sentido ele não aparecer nos outros.
Não sabemos se ele morreu, ele pode ter desaparecido.
Não, sim, mas
faz nesse uma ligação. Nesse caso aí, dizendo... tipo, não faz porque o anjo morreu.
Não, e é outra cronologia,
o
né?
O anjo era filho do cara, né? Não tem nada a ver.
Quem morreu antes não precisa ter morrido nessa nova linha do tempo, né? Também isso
não é sim, tempo. Mas eu tô falando que é uma ligação que pode ser feita.
Eu até dei uma pesquisada rápida aqui, eu vi que o Evan Peters, né? O Mercúrio, ele tem 29 anos, assim. Então, você tem que levar em consideração que ele tenha 29 anos nesse filme e que ele tinha 19 no outro. Tem que pensar se ele enganava como 19 no outro, né? Porque ele passa por 29 nesse, vai.
Não, acho que não.
Não.
Ele tá com a mesma cara.
Ele tá de ter a cara dele, cara.
Não, ele é maquiada pra cinema.
O que o Henrique tá querendo dizer é que quando ele fez o personagem dele com 19, ele devia ter o quê? Uns 25?
27. Mas bom, se agora tem 29, o filme 2 anos atrás, então foi 27.
Você tem que só comprar que ele tinha 19.
Pois é.
Se você for pensar que a Kitty Pryde, no final do último filme, ela tava no futuro com cara de garotinha, de novo.
Não, mas aquela Kitty Pryde é outra Kitty Pryde. Aquela Kitty Pryde...
Não, cara, mas... é a mesma atriz, tudo.
No início, ela tá novinha, e depois ela todo mundo envelhece e ela continua novinha, cara.
Mas não é pra ter orgulho dela, né, da Kitty.
Do que vocês estão falando? Do Dia do Futuro Esquecido?
Isso. Quando ela tá lá ajudando o Wolverine a voltar no tempo...
Esquece os primeiros três filmes.
Mas esse é o último filme, cara. Não são os primeiros, não.
É
o Futuro Esquecido.
Sim, mas então, usa a Kitty Pryde como se ela fosse essa garotinha nova naquele momento. Ela não existe antes dos outros filmes.
Mas olha só. Não, mas olha só. A gente já estabeleceu que é uma história só contada em 6 filmes.
Mas sim, aí não faz sentido, aí você vai ter milhões de furos. Aí você tem milhões de furos.
Então, mas tem milhões de furos, e a gente tem que aceitar que tem milhões de furos, cara. Exatamente. Não é fingir que eles não existem.
A gente aponta os furos, mas aceita.
Pera aí, rapidinho, eu tô com a impressão de que o Henrique tá falando de uma Kitty Pryde e o GG tá falando de outra Kitty Pryde.
Não, não, é a mesma. A Kitty Pryde é a mesma atriz.
A Ellen Page fez os Ellen filmes
Page
antigos?
Ellen Page fez os dois filmes como Kitty Pryde, só que a diferença de tempo entre um e outro é enorme.
Ellen Page tá no Last Stand?
Tá.
Caralho.
Ela está também no X-Men 3.
No confronto final.
Sim.
Confronto final.
É, no Last Stand ela até usa o poder dela pra fugir com um garotinho pelas paredes,
ela foge do Juggernaut, né? Ela foge do Fanático.
Isso aí.
Isso. Ah, e o Homem de Gelo também, é o mesmo ator. Então, assim, se fosse pra fazer uma passagem de tempo, poderia usar outro ator. Se a gente tivesse atores totalmente diferentes, podia até dizer, não é o mesmo, não é nem a mesma história, são X-Men contando histórias diferentes. Mas, cara, é o mesmo ator, então não tem como dizer que não é a mesma linha do tempo, sabe?
É, aquilo, então isso é estranho mesmo.
Vamos considerar, então, que o tempo no universo da Fox passa mais de forma diferente.
Dependendo do personagem. A gente vai considerar que o fator X faz com que os mutantes envelheçam em outro ritmo.
Alguns.
É, pronto.
Alguns.
Fechou. Alguns.
Alguns é foda, né?
Aquele que não deveria envelhecer é o que mais envelhece, por exemplo.
É o que mais envelhece.
Eu vou chegar nesse ponto. Que, aliás, aquela cena foi bem maneira, hein? Quando a gente tem o surgimento do Wolverine lá no Projeto Arma X.
Sim, sim.
Uma parada, eu não sei se vocês repararam, eu acho que o Brian, assim, tem algum fetiche com o pé. Toda vez que ele pega o pé da pessoa, vai ser uma revelação foda. É o pé do Wolverine, depois é o pé da Jean Grey, que rola lá à frente. Depois, lá na sala de perigo, é o pé dos sentinelas, que depois sobe e mostra o sentinela. Tem uma parada com o pé ali.
Foi uma palestra que ele teve com o Tarantino, que ele gostou.
Vocês gostaram dessa cena do Wolverine?
Eu gostei.
Cara, eu gostei bastante.
Caralho, muito foda. Conseguiu fazer a melhor participação do Wolverine em todos os filmes do X-Men, sei lá, em poucos segundos.
E é mais fanservice que essa cena não existe.
Não, mas veja, olha só, eu fiquei muito, muito empolgado, mas pra mim foi 98%, porque a câmera foi subindo, cara.
Capacete.
Pô, tava perfeito, aí mostrou aquela paradinha de ectoplasma lá que ele tem do lado lá, né?
As armadilhas de pegar fantasma.
As armadilhas de pegar fantasma ali e tal, perfeito, a cara perfeita, aí faltou o tampo do capacete, cara, porra. Sabe, tipo, aquela sensação de download interrompido no 98%?
Pô, eu comentei isso com o Elvis, né? Quando a câmera tava subindo, o que que eu fiquei falando, Elvis?
É, o capacete tinha que ser inteiro.
Gostoso.
Ai, delícia. Não, eu fiquei assim, a câmera foi subindo e eu fui falando assim, por favor, esteja de capacete. E aí quando mostrou, caraca, eu vibrei muito, assim. Eu nem me importei com o fato de que tinha que aparecer o rosto. Tinha que aparecer o rosto do Hugh Jackman. O cara ia aparecer uma cena só, não ia matar o rosto dele.
Mas, cara, o que eu tô falando é a cara ia continuar aparecendo. Tô falando só do tampo, da parada mesmo. É o visorzinho ali.
E aí, no final, ainda tinha, porra, ainda você podia fazer uma cena foda no final da revelação da cara dele, a Jean Grey tirando o capacete e você revelar a cara do Hugh Jackman.
Não, eles mudaram tanta coisa no visual de todos os X-Men, ao longo de todos os filmes, que acho que esse foi o mais fiel de toda a saga até hoje, assim.
O que me incomodou nesse capacete não foi nem essa questão do visor, foi o fato dele ficar lutando aquele tempo inteiro com o capacete na cabeça e de repente chegar a Jean e tirar como se fosse um chapéu, cara. Tipo, ele tava solto. Por que aquele porcaria ele não tirou aquele negócio enorme da cabeça?
Não, ela só tirou quando ela controlou a mente dele, cara. Quando ela acalmou ele.
Mas era uma parada que tava simplesmente repousando em cima, cara. Até o movimento dele lutando já teria derrubado. Ele não arrancou que nem ele arrancou os fios. Eu tava esperando isso. Deixa eu arrancar isso aqui que tá preso na tua cabeça. Mas não, ela levantou como se fosse um chapéu coco.
Porra, vocês são muito chatos, hein?
E foi o inverso do que aconteceu no Last Stand, né? Que no Last Stand, ele é que apazigua a Jean, né? A Fênix. E agora foi o contrário.
Eu sei que eu tô sendo chato, mas eu acho que ele podia estar pelado e com o tampo do capacete ali na parada. Se, lógico, né? Joga uma sombra ou então joga mais pega uma armadilha de fantasma ali, né? No carcajuzinho dele ali, né? Mas ainda assim foi maneiro. Valeu. Foi bem maneiro.
Não, ele tava. Sangue pra caramba, coisa que não aparecia antes.
É, isso que eu acho que foi o efeito Deadpool, né?
Fora isso, né? No filme ainda tem mais uma coisa que eu acho que ficou maneira. Que eles, talvez agora eu acredito que eles possam estar se encaminhando pra essa coisa de abraçar os quadrinhos, da coisa do visual e tudo.
Sim.
Que foram os uniformes da cena final, né? Da cena do Sentinela.
É.
a gente chega naquele combate final no Cairo, né? Eu conversando com um amigo na primeira vez, ele falou assim, não, achei o roteiro horrível, porque não fazia sentido, as pessoas adivinhavam onde os outros estavam, iam parar ali. E enfim, a gente, antes disso, teve lá a cena com a mensagem psíquica pro mundo todo e tal, onde o Xavier consegue mandar um vírus na mensagem ali só pra Jean, né? Avisando exatamente onde eles estão. Uhum. E aí eles vão pro Cairo e tentam fazer um duelo lá, onde, sinceramente, foi, pra mim, o pior momento do filme, assim. Não é que seja ruim, achei até que funcionou e tal, mas eu acho que é quando o filme perdeu um pouco, assim, da força, sabe? Achei esse embate um pouco...
Eu não achei tão ruim, não. Mas eu achei pouco empolgante, mas não fiquei puto. Eu tenho uns momentos que me incomodaram, foram uns momentos, assim, tipo, que... É, uns efeitos que pareciam um pouco Tigre do Dragão, sabe? Parecia muito elástico, assim. O Fera pulando era muito Tigre do Dragão...
Pouco CGI, muita corda.
Você sente o funcionamento da corda ali.
Os movimentos dele, o movimento da tempestade voando também não ficaram legais.
Aquele, porra, o anjo, né? A gente falou disso um pouco no início. O anjo achei fraco, aquela pombagira que ele dá dentro da gaiola ali. Tudo muito.
Mas a Psylocke dando um loop e partindo o carro no meio ficou bacana.
A única cena, né?
Porra, mas não precisa... mais uma vez que você viu isso 50 vezes no trailer, perdeu o impacto, né?
É verdade. Que é a única cena, na verdade, dela de luta grande. Ela só faz isso ali praticamente, ela não faz mais nada depois.
Porque por outro lado, quando a Psylocke pega o chicote sabre de luz dela e ela arrebenta um pedaço de concreto e depois bota no pescoço do Fera e não faz nada no pescoço do Fera.
Não,
pera
aí, isso é defensável, Elvis. Ela não arrebenta porque a parada é, sei lá, incandescente e tal. Ela arrebenta pelo funcionamento de chicote. Porque o chicote causa um dano quando ela...
Ele dá uma chicotada, né?
Quando ela chicoteia, né? Mas como corda, ela continua valendo como corda.
É, não é um sabre de luz que corta, né?
Assim. Não, escroto seria se ela desse uma volta no pescoço e obrigasse ele a falar a verdade, né?
Ei, Caruso, uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça esse combate todo foi uma coisa que você falou muito no Guerra Civil, como o combate no Guerra Civil era inventivo, né? E essa palavra ficou ecoando na minha cabeça, porque esse duelo final dos X-Men
não foi
nada inventivo.
Nem um pouco.
É cada um soltando o poder em cima do outro apenas, assim, não tem integração. Não,
se você parar pra pensar, a utilização dos poderes no final, na hora pra lutar contra o Apocalipse, que eles vão combinar os poderes, é a mesma coisa. O Magneto tá lançando raio, de alguma forma. Tá lançando um pedaço de metal no funcionamento de raio. A Tempestade tá lançando raio. O Scott tá lançando raio. É só raio.
É só uma soma de poderes, é. Não tem pois assim, tipo, o Scott jogando raio não sei aonde pra fazer não sei o que pra Jean, pra não sei o que nem foi no Guerra Civil, né? Um teamwork foda, assim. Não,
e o legal é que você falou aí, você tem o Magneto jogando raio, você tem a Tempestade, você tem o Ciclope, e aí você tem o Fera pulando em cima do Apocalipse.
Vamos pular.
Mas o que acontece, Walter, é porque você não tá entendendo a sequência. Porque você tem Ciclope jogando raio, Tempestade jogando raio, Magneto jogando raio, aí vai o Fera e você pensa, que raio ele tá fazendo? E aí ele toma na cabeça.
Agora, uma coisa que eu fiquei bem impressionado com essa cena foi o resultado que eles deram pro efeito do campo magnético do Magneto.
Mas isso eu achei um pouco engraçado, cara, porque assim,
o escudo, eles fazem aquele campo dos quadrinhos.
Eles fazem aquele campo magnético maneiro, tem uma cena do Mercúrio tentando entrar e não consegue, corta pra outra parada, volta e aí ele fala, ele manda uma fala todo sério, eu não consigo, o campo magnético é muito forte. Aí a Mística vira pra ele e fala, ô Magneto, aí ele fala, oi, cara. aquilo eu achei muito engraçado, cara, muito engraçado. Caralho, mó prático, tensão do caralho. E o campo magnético é muito forte. Só faltava uma fase. Você tentou usar o poder do grito, a elevação da voz, talvez atravesse o campo magnético. Puta. Mas deixa eu voltar a falar um pouco da Psylocke, que assim, eu achei muito escroto e desnecessário. Pra mim aquilo foi muito uma decisão de executivo transformar a daga dela em laço. Achei isso uma viagem, ainda mais você tendo outra super-heroína que tem um laço incandescente. Porra, transforma numa pá, meu amigo. Transforma numa furadeira, mas não transforma num laço,
aí vai ser o Lanterna Verde dos X-Men, né?
A outra parada é que, ok, fizeram um uniforme igual o dos quadrinhos. Ficou um pouco estranho que se comparado com todo mundo com armadura, a Psylocke de maiô, sabe-se lá por quê. Ok que é igual dos quadrinhos, mas, brother, eu já acho que é um pouco demais você botar um decote no maiô, cara. Eu acho que é muito... Nego realmente acha que o quê? Que os homens vão embora no meio do filme se não tiver um decote, sabe? Porra, 2016, cara, o uniforme tava igual, não precisava do decote. Eu achei aquele decote meio forçado, cara. Mas
pra mim o maior problema continua sendo o Apocalipse... tá lá dando armadura pra todo mundo. Ele deu armadura pro Magneto, ele deu armadura pro Anjo, deu armadura pra Tempestade, e ela, não. Você que luta corpo a corpo, você vai ficar com esse maiôzinho.
Eu vou te dizer que, assim, eu não acho isso nem ofensivo com as mulheres, não. Eu acho isso ofensivo com os homens. Eu acho que isso trata a gente como um bando de Neandertal que vê, tipo, o que você gostou do filme? Peito. Tinha peito. Peito. E a gente não é assim, cara. Se o roteiro é uma merda, a gente continua achando uma merda.
E seguindo essa questão da Psylocke e falando que ela é fiel aos quadrinhos, os ouvintes estão de prova, que eu já tinha falado isso quando a gente falou do trailer do filme, em que não tem a ver com o resto do universo do cinematográfico. Assim, ela tá muito longe do que a gente já tinha visto. E essa questão aí de...
Você tá falando da sexualização do uniforme dela?
Não. Tá falando do uniforme ficar igual dos quadrinhos e ninguém mais é igual ao quadrinho. É,
assim, e não tem nada a ver.
Fica porque... uma porrada de gente com os uniformes realistas e uma menina fazendo cosplay.
Boa. Exato. É isso aí.
Voltando ao lance da batalha, a gente tem ali a introdução da Fênix de novo, né? Uma nova introdução pra Fênix.
Pra mim foi um momento de novo 98%, porque quando rolou o pé dela ali, eu falei, caralho, vai ser Fênix. O Voltor tava do meu lado nessa hora. Eu falei, puta que o pariu, caralho, mostra essas asas de fogo, caralho, tava empolgadão. Mas peraí,
o Voltor ficava mudando de lugar no cinema, é isso?
Não, ele tava sentado do meu lado.
Ah, tá, você falou, nessa hora ele tava do meu lado?
Ah, tá, não. Eu quis dizer que nessa hora ele tava ouvindo as merdas que eu tava falando.
Tá, nessas 2 horas e meia eu tava do lado dele.
É. Aliás, mó tempão, porque tava marcado pra 8h30, a gente chegou, sentou na cadeira, sei lá, 9 horas, o filme começou às 10. Mas enfim, eu e Voltor ficamos íntimos.
Não, rapidinho, pegando esse ponto, eu fui ver com o Rod, né? O Rod assim, caramba, eu consegui não assistir o trailer, né? Tô virgem aqui. O que que aparece? O trailer do filme que a gente tá começando a ver, cara.
Ah, isso eu fico muito puto.
Que escroto, cara.
Eu não entendo
cara.
Por que que eles fazem isso mesmo, vai ser muito escroto.
Passou o trailer do filme que vocês iam ver?
Passou, isso, cara, passou. E que
eles
a gente tava...
aqueles featurettes.
A gente tava blindado até agora.
Caraca, qual o sentido disso, caramba?
Mas, porra, deixa bizarro. Eu continuar contando ali a minha epopeia. Não é exatamente uma epopeia, o final vai ser bem anticlimático depois disso, mas enfim. Eu tava ali empolgado, começou aquela andada em câmera lenta, eu falei, caralho, vai ser revelação. Eu já tava lá, porra, mostra essa águia da Portela que eu quero ver, puta que pariu. Aí foi um momento meio Wolverine nesse sentido de novo, que foi quase mostra aquele fogo meio disforme, aí no finalzinho, 2 segundos, mostra lá a frente. Eu achei maneiro ela aparecer, mas acho que o nego tinha que assumir, brother. Na hora que ela pisa lá fora, ela tinha que abrir aquelas asas de fogo, tinha que ter bico, tinha que ter olho, tinha que ter a porra toda. Nego, não entendo por que ficar guardando uma paradinha. Meu irmão, gasta. Bota a boca no trombone nessa parada e depois quer usar no outro filme, usa mais foda ainda. Eu acho que, porra, essa tem que ser as receitas do sucesso. Não fica miguelizando a parada.
Mas aí já entra um pouco essa coisa da Fox de novo. Eu acho que eles ainda não abraçaram esse
isso. Tá faltando
isso.
Culhão na Fox.
É, coisa pois de... é, mas o que acontece? Quando o Homem de Ferro fez lá aquela cena do Nick Fury no final... Eles não tinham o universo Marvel todo estabelecido, eles não tinham Vingador, não tinha elenco porra nenhuma, mas o maluco falou, quer saber, foda-se, bota o Samuel Jackson aí, vamos explodir a cabeça dos nerds, vamos deixar o cu de todo mundo cair na sala de cinema, e funcionou, cara. Você vê aquele Samuel
Jackson... Mas eram outras pessoas, não eram executivos.
É, mas é isso que eu tô falando, porra, faltou aprender com a Marvel isso aí, entendeu? Quando eu digo aprender com a Marvel, aprender com o universo cinematográfico da Marvel. Caralho, gasta essa águia de fogo, gasta essa fênix de fogo aí e depois vê o que você faz.
É, eu agora, você acho. Falou do universo cinematográfico da Marvel, vocês não acham que ficou... É, eles pegaram muito disso, teve muita piadinha durante o filme, como são os filmes da Marvel?
Não. Eu achei que ele não me incomodou, não.
Mas vocês não acham que X-Men é uma franquia um pouco mais juvenil do que o restante dos heróis, cara? Eu sempre olhei pros X-Men dessa forma.
Não.
Essa nova pode ser, mas a classicona, cara, é uma das mais adultas de todas, eu acho.
Eles estão investindo nessa coisa de época, de falar de Guerra Fria, sabe, assim, são coisas, são assuntos que não são nem tão interessantes pra garotada, sabe?
Eu achei que tinha muita piadinha, assim, a questão mesmo do Mercúrio, foram mais de uma vez aquela cena em câmera lenta, assim, tipo, vamos apostar nisso mais vezes.
Tal. Não, mas isso aí sim, eu não duvido nada de que a partir de agora, todo o filme vai ter a cena do Mercúrio.
Não, eu preferiria ver um filme do Mercúrio do que ver um próximo do Wolverine, eu curti o personagem. Mas, cara, eu achei aquela cena do Apocalipse maneira e escrota ao mesmo tempo, porque ele chega lá, começa a socar a cara do Apocalipse. O cinema nessa hora foi a loucura, aplaudiu. Aí quando o Apocalipse resolve interromper o ataque, ele não sofreu nenhum dano. Ele podia ter sofrido um dano, pelo menos, ter caído, estourado uma parede ou ter escorrido um sanguinho. Não adiantou de nada aquela parada. Uma cena maneira que fez a galera aplaudir. Ah,
mas o Apocalipse, ele tinha um fator de cura sinistro também, né? Mesmo que ele levasse um dano, ele regeneraria na hora.
Mas que eu visse ele estourar a cara e a cara voltar, entendeu? Porque cada soco em super velocidade dele é uma explosão, cara.
Eu fiquei muito puto com essa cena, na verdade. Mas é porque eu sou fã do Apocalipse, né? Então, quando eu vi o Apocalipse apanhando do Mercúrio, eu falei, velho, não. Aí não, aí é vacilo. Caralho, não,
cara, sabe? Porra, vacilo porque eles acabaram de apresentar o Mercúrio como personagem dos mais poderosos que existe, que ele não é, não é isso nos quadrinhos. Cara, não.
Ele é rápido. Ponto.
Ele é muito mais do que só rápido.
Mas não é só rápido, explode as paradas quando ele faz com super velocidade.
Ele praticamente para o tempo e a volta dele.
Mas eu acho que assim, faz parecer que o Apocalipse morreu e faz ele levantar mais puto. E aí você faz, caralho, Apocalipse é mais foda do que
aí
isso.
Aí vira Dragon Ball.
Mas não faz um ataque. Ok, mas naquele momento acho que tá valendo uma Dragon Ballização. Mas não faz aquele ataque dele que fez a galera aplaudir significar o mesmo que nada.
Tudo significou nada até o momento que eles juntaram os poderes e atacaram, né? Porque o cara tinha um fator de cura maior que o do Wolverine, assim.
É, mas quando a Mística dá uma espadada no pescoço dele, você vê o pescoço dele abrir e fechar. É maneiro, não é maneiro? É.
Sim, 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 sim.
Podia ter visto uma outra demonstração de poder Apocalipse que deixasse a gente com mais medo dele.
Cara, eu queria muito que ele crescesse de verdade, não só na cabeça
também.
Do...
Na verdade, eu queria que o tempo inteiro esse vilão ele fosse um pouco maior, cara.
É, né?
Várias vezes a gente via ele no mesmo tamanho ou até mais baixo que o Magneto, por exemplo.
Mas isso é o problema exatamente desse visual que escolheram pra ele. Ele tem esse visual vilão dos Power Rangers.
É. Eu senti um pouquinho de falta também, que ele é mais imponente. Mas nessa hora, especificamente, onde vai juntar todo mundo nele, eu acho que ele podia estar gigante. Porque aí ia justificar ainda mais, assim, juntar todo mundo, cada um atacar um pedaço, um atacar a perna, não ataca o braço.
Eu gostei do ator, eu gostei do Apocalipse como personagem, mas eu achei terrível o visual dele. Eu não gostei mesmo do visual dele. Me incomodou durante
não me incomodou,
o filme inteiro.
Não.
Pra mim,
não
tipo, eu não comprei ele como esse ser ameaçador.
É, ele também não me convenceu.
É, isso eu também não comprei.
É, esse ser ameaçador e poderosíssimo.
Ele era muito lento pra executar o poder dele. Toda hora, close na cara, olho branco, volta pra parada e aí mostra o poder acontecendo. É. Eu acho que já podia uma hora tá tipo, caralho, virou olho, pum, poder. Virou olho, pum, poder. Já ficar mais tipo, ih, caralho, fudeu um pouco aí, né? Mas não é tudo meio baiano ali, o poder dele funcionando. Mas a roupa não me incomodou. Na segunda vez que eu assisti, a parada que o GG falou me incomodou de ver ele um pouquinho abaixo da linha do olhar dos outros personagens. Agora, o que me incomodou pra caralho foi o CGI na hora que o Neo começa a destruir ele. Quando a Jean Grey faz um ataque lá com Força Fênix, e aí o nego vai meio que descascando ele.
É, esse vai ser aquele efeito que vai envelhecer rápido.
É, semana que vem já tá velho, cara.
Eu achei que a ideia fosse brincar um pouco com o CGI de quando o Xavier morreu pela Fênix também, que ele foi descascando também.
Mas eu achei mal feito, cara. Eu achei mal feito.
É, o Wolverine que foi descascando e voltou,
sei lá,
né?
Cara, parece que virou um plugin de descasco pra renderização em 3D. Outro dia eu vi um episódio do Flash que ele vai pro, sei lá, vai pro futuro e ele descasca. Descasca também. Porra, todo mundo descasca agora?
É, eu acho que você tá sentado numa possibilidade de grana aí, cara. Plugin de descasco. Eu acho que...
O novo produto da Adobe.
É o Descasco Shop, né? Descasco
Shop. Só pra finalizar uma coisa aqui. A gente tem aí nesse final a luta, beleza, o Magneto tava do lado do Apocalipse, a Tempestade do lado do Apocalipse, eles se voltam contra ele. E aí, no final, o Magneto volta a ser bonzinho e ajuda a reconstruir a mansão. Então, pra mim, esse é o problema do Magneto ainda nesses filmes.
Isso pra mim é um problema. Não, não é o problema do Magneto, não. É problema do planeta Terra inteiro. Que o cara vira e fala com o presidente, fala, não, mas no final ele ajudou a gente, sim, tá confirmado. Sim, senhor presidente, parece que a gente teve um milagre que a gente precisava. Caralho, o maluco descascou Nova York toda, brother. Ele descascou Sydney. Exato. Ele descascou a porra toda. Não, mas no final parece que ele mudou de ideia. Graças a Deus. Alguém dá uma medalha pra ele. A medalha de madeira, hein, gente? Não esquece.
Essa mudança do comportamento do Magneto também me incomodou, porque é aquele negócio, eu era malvado, mas olha só, agora eu quero ficar do lado do bom.
Cara, mais do que a mudança do comportamento dele, o que me incomodou foi o planeta Terra inteiro ter perdoado o maluco que tava na crise dos mísseis.
Uma coisa é o Xavier perdoar ele, né? Outra coisa é a política mundial, a mídia e a opinião pública, etc.
Os militares.
É justamente o mote principal dos X-Men, eles serem caçados pelos humanos, né?
Agora são aceitos.
E assim, a imagem negativa do Magneto tinha que fortalecer isso, né? E não os caras...
Então
agora a paz foi atingida.
Não, outra, a imagem dos mutantes todos devia ter fudido muito depois que o maluco destruiu o Cairo e fez uma pirâmide com o nome dele. É tudo mutante, brother. É tudo mutante.
Claro.
Pô, caralho, esses mutantes, toda vez que se juntam pra discutir, descasca Nova York, destrói Cairo e desfaz uma capital. Caralho. Por muito menos os Vingadores foram caçados.
A grande parada, eu não sei se isso é uma coisa do Bryan Singer, dessa coisa, tipo, do Magneto não ser o vilão. Que pra mim, cara, beleza, essa coisa dele ir e voltar é legal, mas, porra, tem que ter uma hora que, cara, ele é um vilão. Ele quer a mesma coisa lá que o Xavier, ele quer a supremacia, só que ele quer de uma forma que é a supremacia mutante, né? Ele não suporta mais a humanidade ditando as regras da forma como dita. Então, nos quadrinhos...
Ele quer o Apocalipse quer, né?
Sim, exatamente. Sim,
Mas nessa etapa, eu acho que ele ainda não quer isso. Nessa etapa, acho que ele quer vingança.
Sim, nesse filme, sim.
É engraçado que o discurso muda um pouquinho, né? No segundo filme... Ele tá com o discurso mais da supremacia mutante, no segundo filme da Nova Leva, né?
Sim.
Ele tá com o discurso da supremacia mutante. Nesse, ele tá mais... Caralho, foda-se a porra toda, brother. Quer saber? Mataram minha mulher e minha filha? Pau no cu de Sydney.
O mundo se exploda.
Nunca fui na Austrália, mas eu quero que se foda essa merda. Vou destruir todos os lugares que eu queria visitar.
Ele tava ali meio que exploda-se o mundo.
Mas eu acho que a fúria dele podia ter começado ele matando os caras lá na fábrica.
Minha mulher uma hora virou nessa hora e falou, porra, vacilo, não deixou nem ele matar os caras, cara.
Papo fregue, né? Porra. Não, mas eu achei que um ponto fraco desse filme foi isso, assim, os personagens parecem pouco motivados, assim. Tanto os heróis quanto os vilões. Tá todo mundo meio que só seguindo o roteiro, sabe? Ninguém tem uma motivação muito forte pra fazer nada, assim.
Outra coisa que eu achei também de ponto fraco nesse filme foi, assim, eu vi a primeira vez, eu fiquei satisfeito, não me deu tanta vontade de ver de novo. Alguns filmes da Marvel Studios me deixam empolgado pra ver de novo. Tipo, Guardiões da Galáxia, eu terminei falando, caralho, tem que ver de novo. Vingadores, eu falei, caralho, tem que ver 80 vezes. Esse me deixou satisfeito, eu não quis ver de novo. Mas hoje, como aconteceu, a mesma coisa que tinha acontecido comigo no Batman vs Super-Homem, eu já tinha comprado o ingresso pra ver na quinta-feira, o Voltor me chamou pra ver na terça, eu vi e depois fui ver de novo na quinta-feira. Eu senti um certo cansaço, porque quando eu tava vendo pela primeira vez, eu tava empolgado pra saber onde essa história ia levar. Na segunda vez, eu comecei a perceber uma coisa. Os filmes da Marvel que me deixam afim de ver de novo, eles têm um funcionamento de cena, que eu acho que isso, aliás, é uma qualidade de poucos filmes. De Volta ao Futuro tem essa qualidade. Você vê uma vez, você pode ver 1 milhão de vezes, do ponto que for, que você vê de novo, né? Né? Você fica empolgado pra ver de novo. E esses filmes têm uma qualidade que as cenas, elas funcionam pra carregar a história central, mas elas também funcionam um pouco como pequenos esquetes divertidos, isoladamente, que são interessantes de ver. E esse filme não tem isso, ele não tem esquetes divertidos, não tem uma cena que funciona isoladamente.
Mercúrio.
Só a cena do Mercúrio, exatamente, esse é um excelente exemplo. Os filmes da Marvel normalmente são constituídos de pequenas cenas como essa do Mercúrio, né? Lógico que acho que a do Mercúrio é muito foda, talvez até mais foda do que algumas das pequenas cenas dos filmes da Marvel. Mas você tem uma construção lenta pra te levar, pra te conduzir a história. Quando você já sabe qual é o final da história, quando você já viveu tudo, as cenas isoladamente, elas não são tão interessantes e tão divertidas pra se sustentar sozinhas. Então quando você tira esse elemento de você querer descobrir o que, que vai ser, o que vai acontecer no final, se transforma num filme um pouco lento e um pouco chato, que não te dá tanta vontade de ver várias vezes. Só entendendo o que eu tô falando? Tô viajando muito.
Não, entendi, eu concordo. Eu até não saí do cinema com a mesma sensação que você, assim. A primeira vez que eu vi duas vezes no mesmo dia, inclusive, assim, na terça. Eu vi de manhã e saí de lá, caralho, eu preciso ver de novo. E aí de noite já tinha outra pré-estreia e falei, porra, demorou. É, na segunda vez eu já saí satisfeito como você saiu da primeira, assim, porque aí eu já tinha passado aquele primeiro impacto, já tinha entendido os nuances da história que talvez de primeira, assim, tivesse perdido alguma coisa, e aí beleza, agora realmente eu não tenho mais a necessidade de rever uma cena foda, um momento foda, porque é isso, assim, são poucos, né, a cena da pirâmide no começo do filme eu achei... Eu reverei mil vezes a cena do Mercúrio. E, sei lá, uma cena muito, muito curta e mal aproveitada, mas que eu achei foda, foi a luta do Noturno com o Anjo na gaiola lá.
Eu não achei aquela cena tão maneira.
Eu não achei tudo isso.
Quando você taxar novamente como Marvete safado, outro filme que eu acho que tem um pouco isso é Deadpool, que é da Fox. Mas eu acho que tem essas ceninhas estanques que, se você vê esse pedaço solto, é maneiro pra caralho, sabe? O Deadpool brigando com o Colossus e quebrando a mão. É engraçado sozinho. O Deadpool indo fazer aquele avanço em cima do carro lá da parada. É do caralho. Enfim, tem essas cenas estanques que funcionam engraçado só.
Faltou o Colossus, né, nesse filme, né?
Deixa eu aproveitar esse gancho, então, do Deadpool e do Colossus e perguntar pra vocês, o que, que vocês acham que vai acontecer agora? Qual é o futuro agora dessa franquia? Será que eles vão casar um pouco com o Deadpool, já que já deu uma brincada com o lado dos X-Men? O que, que vocês acham que acontece?
Eu acho que não pode, porque, teoricamente, a gente iria nos anos 90, o Deadpool vai ser adolescente, né?
Verdade.
Não vai ter poder ainda.
Mas, teoricamente, o próximo filme é nos anos 2000, né?
Não, o próximo é 90.
E o que a gente viu no final desse filme foi uma passagem de bastão, assim, né? O First Class, né? Os mutantes que estão seguindo aí esses 20 anos, desde o negócio de Cuba lá, né, desde a primeira classe, agora estão entregando a tocha pra Ciclope, Jean, Noturno, galera.
Isso, aliás,
que...
foi outra coisa que eu senti um pouco de falta, a gente não teve um momento os quatro originais agindo juntos como time.
Nunca.
Os quatro,
nunca.
Não, cinco, né?
Uhum, é.
Jean, Ciclope, Fera, Anjo e Homem de Gelo. A gente não teve esse momento...
Nunca na saga.
E não vai ter porque o Homem de Gelo não é criança ainda, mas pelo menos Jean, Anjo, Fera e Ciclope, dava pra ter, né, pelo menos os quatro ali e...
Eles perderam a chance de fazer isso no First Class. O First Class poderia ter sido o momento que eles, beleza, vamos fazer agora com os personagens, tipo, os originais. E aí levar a partir daqui. Exatamente. Ou então, agora era esse segundo momento. Ou eles faziam agora. E agora também não fizeram. Dificilmente vai acontecer.
Eu acho que eles vão continuar essa linha mais jovem, porque é uma forma de baratear o custo também. Eles não vão mais precisar da Hailey Berry como Tempestade. Agora tem uma menina mais nova. Você não tem mais a Fank Jensen. Agora tem a Ruivinha nova. E mais um monte de nomes mais baratos, digamos assim, sabe?
Isso eles já não tinham desde o First Class. Na verdade, você tem um Fassbender, você tem um McAvoy, você tem uma Jennifer Lawrence, que, tipo, continuam sendo... Eles agora... são os elencos caros dessa leva.
É, mas agora tem mais um monte de personagem mais barato. A história pode reforçá-los e usar os mais caros pontualmente.
Mas esse eu acho que era já o motivo desse reboot barra volta no tempo, né?
Uhum.
Fazer um elenco que durasse mais filmes e que não custasse tanto. Eu não sei o que esperar dos próximos, mas eu gostaria de ver um pouco de cotidiano de X-Men, porque em todos os casos a gente via... uma parada muito épica rolando, mas a gente nunca viu X-Men agindo cotidianamente, os X-Men sendo X-Men cotidianamente, combatendo um maluco ali, sei lá, talvez impedindo um bandidinho ou um assaltabanco ali, vendo esse time funcionando, né? A gente só vê eles
pode
se
ser uma,
encontrando...
uma cena de abertura do próximo filme, né? Assim, uma coisa pontual.
Então, Caruso, quem você colocaria de vilão para o próximo filme, por exemplo?
Rapaz... eu colocaria uma irmandade de mutante aí.
Mas já tá apresentado, né? Pela cena extra que tem no final do filme, já deixa entender que o próximo ali vilão é o Senhor Sinistro.
Eu colocaria um primeiro momento, uma formação da Irmandade de Mutantes, eles lutando com cada um deles, aí depois talvez lute com todo mundo junto, e no final o mega vilão ser a própria Fênix. Mas como o Henrique falou, já tá um pouco encaminhado, eles apresentam o Senhor Sinistro no final, na cena extra, e é fraco, né? Não deixa empolgado pra ver. Quando o nego puxou a ampulheta de sangue ali, eu achei que fosse aparecer X-23, eu achei que fosse aparecer Deadpool, achei que fosse conectar, mas não.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que entendem melhor a história. A Psylocke ter fugido é gancho também pra ela...
Pra alguma coisa. Agora, o que que eles vão fazer com ela, pode ser.
Pra história e quadrinho não significa nada.
Nos quadrinhos, a presença da Psylocke aí não tem nenhuma relação. É. O que que ela vai fazer a partir dali pode ser qualquer coisa.
Ah, uma parada que a gente esqueceu de falar... Rola também uma referência de leve ao Massacre dos Mutantes, né? Quando eles chegam lá na escola, rola aquela arminha que derruba todo mundo no chão. Sim. Segura os mutantes todos no chão. Aquele momento ali é meio a capa do Massacre dos Mutantes, né?
É verdade. Tem, muito fanservice, né, cara? Tem várias ceninhas. Eu mesmo tô até pulando, assim, pra quem, sei lá, viu o filme... quiser prestar mais atenção nas próximas, tem muito detalhezinho assim.
Eu não sei, eu acho que para um próximo você ter uma irmandade de mutantes, que é colocar mais um monte de mutante novo apresentado pela primeira vez, eu acho que pode ser meio risco. Eu acho que eles vão escolher, sei lá, ou colocar algum vilão novo, ou pegar alguma personalidade e dar volume para ela. Agora colocar um monte de gente nova, eu não acredito não.
Até pensei nos carniceiros, como, tipo, botar o Sinistro e ter os carniceiros ali promovendo uma coisa contra os mutantes.
Se eu fosse chutar, gente, eu chutaria que, já que a gente sabe que vai ter o Sinistro, eu chutaria Clube do Inferno.
Que a gente já teve nos outros filmes, né?
É, teve o Sebastian Shaw, teve a Rainha Branca com a Emma Frost.
Faz sentido.
É, mas o Clube do Inferno também já teve mais de uma geração, é.
É, teriam que reformular o Clube do
Inferno.
Levanta
a bola pra Fênix, eu acho que isso faria sentido. Eu acho que é uma boa aposta, Henrique. É. Quer dizer, eu acho que, assim, é uma boa aposta, mas daí achar que os executivos da Fox vão captar
achar que
isso
é uma boa aposta.
Já não sei.
Ainda mais falta fazendo muito. Uma cena final, tipo, que não tem caramba... Que cena de merda que ela foi, né?
Caralho, cara, aquela cena pra mim
sem só... esperar os créditos inteiros.
Aparece a maleta escrito Essex.
É mais incompreensível pra quem não é fã do que o Thanos, e é mais incompreensível pra muitos que são fãs, que, tipo, que é um, não reconhece. Que isso é um detalhe de um vilão dos X-Men. É,
nossa. No filme anterior, né? No Dias de um Futuro Esquecido, eles mostraram o Apocalipse. E era outro ator, era outra coisa. Eles não sabiam nem quem ia ser o Apocalipse nesse filme, mas mesmo assim eles mostraram o Ensabanur, assim, né?
É.
Se vai botar o Sinistro, mostra o Sinistro no final na cena final. Nem que seja só o vulto dele, uma silhueta, um negócio meio ruim de ver, assim.
Qualquer
mas
coisa. Que desse a entender. Não uma maleta.
Assim como o Deadpool teve a melhor cena pós-créditos de todos os filmes de super-herói, acho que essa foi a pior cena.
Não, porque o nome do cara não ajuda muito, né? Não aparece nem Sinister, aparece...
Essex. Corporation.
Essex. Acho que a única coisa que salvaria essa cena é se entrasse a trilha sonora. O movimento é sexy. Galera, levando em consideração que X-Men tem um avanço cronológico, eu não vejo a hora de no próximo filme ver todo mundo dançando Macarena. Cri, cri.
Porque é anos 90, tá, demorei pra sacar.
Essa piada foi nível Tibério.
Deixa eu tentar outra, então. É, caralho, o que tá acontecendo, cara? É, pô, o Tibério usou o poder do Apocalipse aí pra roubar meus poderes. Tá.
refazer a minha entrada?
Não, ficou ótima, cara.
Não, ficou cara, ruim, tá, deixa ele refazer.
Tô sofrendo aqui, cara. Veja bem, quando eu vou num hotel e tem escrito profissão, eu escrevo comediante. Não posso entrar assim. Entendeu? Eu vou ter que começar a botar publicitário, que é minha formação e tal.
Fernando Caruso.
Pior que eu vou tentar de novo agora, vou mandar outro que não vai ter graça, cara. Vai ser muito triste isso. Até o final,
a gente
eu vou tentar
ri, umas cinco, cara.
Vou ficar pensando vários.
A gente ri, faz que nem Clark mesmo. A gente ri aí, todo mundo que eu vi, ri junto.
Tenta repetir a mesma várias e várias vezes, que vai que a gente ri no final.
Ai, caralho, mano. Se no Egito não tem praia, eu não entendo por que a Psylocke tá de maiô o filme inteiro.
Eu não reclamo não.
Só pra deixar, Egito tem praia.
Tem praia?
Tem.
No mar Mediterrâneo.
Norte do Egito é todo no Mediterrâneo.
Não. Fica bom.
Merda, vou ter que refazer minha entrada.